Ao Brasil, Bruno Sauter chegando com a edição 7 do podcast It's Time aqui na Central 3, e eles são 171 da nossa contagem, que começou lá em 2010 no site mmabrasil.com.br. Podcast It's Time, você sabe, chega toda semana que pinga no seu feed, que você assina no iTunes ou nos programas da Google Play também, que você acha na Google Play, na loja da Google, qualquer qual for o seu aplicativo de preferência. Nosso podcast chegando para você com conteúdo semanal aqui na central3.com.br. UFC histórico no fim de semana, UFC 205, tivemos transmissão do site com a Central 3. E chegamos agora para repercutir uma parte do card. E antes de eu explicar como vai ser a logística dessa semana do podcast, apresentar quem está comigo aqui na bancada, Alexandre Matos, mais uma vez, editor do site, cronista oficial do UFC. Tudo bem, Ale?
Fala, Bruno. Fala, Tintim. Hoje especial aqui, né? Estamos aqui junto. Todo mundo reunido fisicamente em volta aqui do nosso computador. Vamos falar aqui de uma parte, como o Bruno já falou, ele vai adiantar aqui de novo, ele vai explicar como é que a gente vai fazer. Ele falou aqui do nosso feed, então preste atenção quando a gente botar o podcast no ar. Dá uma olhadinha ali no novo feed, o feed mudou. Tem muita gente dizendo que perdeu a atualização do podcast. O podcast agora está em outro endereço, está no endereço da Central 3. Então vocês peguem daqui a pouco e vamos deixar aqui. Bem-vindo, meu camarada Diego Tintim, para a gente continuar aqui a debater o UFC 205.
E aí, Alexandre, fala, Bruno. Prazer estar aqui ao vivo com vocês, né? A gente quase nunca grava presencialmente. Esse evento foi espetacular, foi histórico, teve muita coisa para a gente repercutir. E a galera deve estar sedenta aí para ouvir o que a gente tem de abobrinha para falar sobre esse evento.
É, pessoal, e o esquema dessa semana vai ser o seguinte. Obviamente a gente tem muita coisa para falar e o podcast, só que o It's Time, a gente tem menos de uma hora e meia geralmente para conversar, a gente vai até esticar um pouquinho mais, mas a gente tem que falar muito mais que isso, né? Hoje seriam aqueles podcasts antigos que durariam quase 4 horas. Então como a gente vai fazer? A gente vai segmentar o conteúdo dessa semana. Então hoje nós vamos tratar apenas da categoria dos leves, né? E obviamente de Conor McGregor como campeão, derrotando o Eddie Alvarez, e também da vitória do Khabib Nurmagomedov no evento, e aí discutir um pouco quem vai ser o próprio próximo desafiante, se vai ser ele, se vai ser o Ferguson, se temos outras opções na categoria. Enfim, vamos girar em torno do Conor McGregor e da categoria dos leves hoje no podcast It's Time. E aí, durante a semana, vamos ter outras edições, talvez até duas edições, por isso que o Alexandre falou. Fiquem espertos no feed até do MMA Brasil, na MMA Brasil TV, no YouTube, que nós vamos disponibilizar lá. E a gente vai avisando, principalmente pelo Facebook e pelo site, pelo Twitter, como vai ser o conteúdo dessa semana, tá? Então, mais do que nunca, fiquem ligados, curtam a página do Facebook, sigam o nosso Twitter para não perder o conteúdo, ou simplesmente entrem no site, né? mmabrasil.com.br. E antes de começar a discutir propriamente também, queria agradecer primeiro quem acompanhou a transmissão no sábado com a gente, direto ao Central 3. A gente ficou quase 7 horas no ar, 6, 7 horas no ar. A transmissão chegou a cair por limite de tempo, inclusive uma hora que deu um problema foi limite de tempo, a gente ficou ao vivo. E o pessoal todo o tempo com a gente no ar, então a gente fica muito feliz de estar acompanhando, porque com o bate-papo que tinha do YouTube, a gente pôde ver que o pessoal estava acompanhando com a gente desde o começo, até o final, até quase 5 horas da manhã, quando acabou o evento, tinha 200 pessoas ainda online com a gente. Então a gente...
O pessoal pedindo mais ainda para a gente ficar, fazer uma mesa redonda ainda lá, mas estava difícil, né?
Amanhecer, né?
E
ia ficar complicado.
A bunda quadrada já na cadeira, a orelha pegando fogo com o fone. Mas foi um prazer pra gente, a gente espera poder repetir outras vezes nesses eventos especiais, parceria com a Central 3. E o nosso live mais caseiro segue para os outros eventos também na MMA Brasil TV, tá? E agradecer também ao pessoal de São Paulo que esteve aqui, né, no domingão, pro nosso encontro, primeiro encontro de leitores, aí, colaboradores que nós fizemos. Então, o Leandro Coco, que veio lá de São José dos Campos para o evento, o Marcos Ege, o Paulo, o Thiago Kiel, o Bruno Costa, agora o Diego Tintin, que veio de Bangu, que homem, do Rio de Janeiro para cá. Tô esquecendo de alguém ali. Puxa a foto aí que...
Agradeço a
todo mundo que esteve aí, a gente fica muito feliz. Aos que não puderam estar, a gente entende também, era um feriadão aqui emendado em São Paulo, muita gente fugiu de São Paulo. Vamos fazer outras vezes, e provavelmente em dezembro esse encontro está chegando no Rio de Janeiro, né? Então vamos novas informações em breve. Bem, pessoal, sem muita enrolação, né? Vamos direto pro ponto, que temos muita coisa para falar. Vamos começar da luta principal, vamos começar da vitória de Conor McGregor sobre Eddie Alvarez. Antes de a gente falar da repercussão, eu queria que você começasse, Alexandre, com o que você achou da luta, se ela saiu do jeito que você esperava. Para quem leu a sua prévia, já sabe a resposta. Mas se saiu até mais fácil do que você esperava para o Conor, com o grande golpe dele, que é o direto de esquerda, entrando o tempo todo no Eddie Alvarez. E queria que você aproveitasse essa análise para já dizer o que o Eddie Alvarez deveria ter feito para fugir dessa direto de esquerda do Conor McGregor, que me estranhou muito, porque eu achei que ele já estaria muito treinado para fugir desse golpe. E ele tomou do começo ao fim da luta esse golpe, absorveu com orgulho e com muito amor esse golpe com a face.
Foi bom você ter falado disso, Bruno, porque tem uma declaração do Ed Alvarez depois da luta, que ele fala que ele não fez nada do que foi planejado. Então, ele não era o planejamento oficial, né, inicial da equipe, não era aceitar a troca do jeito que ele aceitou. Principalmente da longa distância, que é um negócio que seria altamente prejudicial para ele. E principalmente pela envergadura, exatamente. Pela envergadura, pela precisão e potência que o Conor McGregor coloca. Ele sabe utilizar como poucos a envergadura, e eu até pretendo fazer tipo um breakdown durante essa semana, ver se eu publico isso até terça-feira, no máximo, de como o Conor McGregor usa as pernas, e como ele usa o pé, e como ele usa os braços e o quadril para produzir essa noção de distância que ele tem e para gerar a potência que ele gera. Tá, isso é muito legal para a gente avaliar, porque a gente está vendo uma nova utilização do striking no MMA. Né? É um negócio muito comum de você ver no karatê, de você ver no kickbox, mas no MMA não era muito utilizado, por mais que muitos lutadores dessas modalidades tenham vindo migrados para o MMA. Sobre se eu achei fácil, eu achei tranquilo, assim, a luta ela tinha dois modos de transcorrer muito claros. Né? Uma era o Eddie Alvarez abafar o Conor McGregor, como ele abafou o Anthony Pettis, como ele não chegou a abafar o Rafael dos Anjos, porque o Rafael dos Anjos foi muito circunstancial a partir de um contragolpe que ele acertou, e aí ele tirou o Rafael do ar. Ele fez com o Melendez também, é verdade, mas nos dois rounds, no primeiro ele perdeu, né? Mas ele conseguiu abafar o Melendez no México, no segundo e terceiro round, aproveitou que o Melendez estava verde, vomitando lá depois, passando mal, mas ele tem capacidade de fazer isso, né? O Ed tem capacidade de fazer isso era uma condição bem tranquila de você imaginar que essa luta pudesse ter esse desfecho. O Conor McGregor já tinha tido dificuldade nesse jogo quando o Chad Mendes fez isso com ele, então eu entendo porque muita gente pensou que o Eddie Alvarez ganharia baseado em que seria baseado nisso. Concordo plenamente. Eu pensei do outro lado, porque eu acho que essa luta tinha uma possibilidade tão grande quanto essa de acontecer, só que a favor do Conor, que era o Conor induzir o Eddie Alvarez ao jogo dele. E ele tem uma capacidade gigantesca de fazer isso. É absurdo a capacidade que ele tem de fazer o lutador lutar o jogo dele e de fazer o lutador cometer erro. Que é o erro que ele
precisa. É um pouco da linha do que o Lineker faz lá na categoria de baixo, que é levar o lutador para a pancadaria a curta distância, que é o jogo dele, que às vezes a gente não entende como todo mundo cai nessa. É um pouco nessa linha.
Exatamente. Todo mundo fala, vou lutar com o Lineker, é fácil, não vou para a pancadaria. E uma hora todo mundo vai. Entendeu? Não tem essa. Beleza que seria fácil. Mas uma hora todo mundo vai, né? Então esse foi o grande lance do Conor. É ele trazer o cara pro jogo dele. E eu não me lembro se foi com 20 segundos, assim, bem no começo da luta, já entrou um direto de esquerda daquele que avisa assim, olha, o negócio aqui vai ser assim, entendeu? E aquilo ali já botou, quando o Ed sentiu o peso daquele golpe, sentiu a facilidade que aquele golpe entrou, aquilo minou a confiança do Ed. Entendeu? Então eu não sei se foi aquilo que fez o Ed Álvares sair do jogo dele. É, logo depois, uns 30 segundos depois, ele tomou um knockdown, o primeiro knockdown da luta. Ele tomou uns 4, né, na luta. A luta que não durou nem 2 rounds inteiros, ele levou uns 4 knockdowns. Então, quando ele tomou aquele primeiro pancadão com menos de 10 segundos, ele tomou um knockdown com menos de 1 minuto, eu acho que qualquer estratégia que ele tinha foi pra vala. Entendeu? Eu acho que ele ficou desesperado. Ele falou, peraí, agora vambora resolver isso aqui no pau. E aí, amigo, ele fez o que o Conor McGregor queria.
E aí, Tintin, agora me diz uma coisa. Nós aqui apostamos no Ed Álvares, o Ale apostou no Conor McGregor. Eu até achei que em algum momento ia entrar realmente esse golpe de esquerda forte do Conor McGregor. Eu não tinha dúvida que algum momento ele é muito bom, ele conseguia encaixar esse golpe, ele ia achar alguma brecha. Agora, pelo que a gente já viu do Ed Álvares, tanto no UFC como principalmente no Bellator, eu achei que ele ia engolir com muito orgulho e com muito amor o direto de esquerda, mesmo com o knockdown, ia voltar e ia fazer a guerra que ele está acostumado a fazer. Eu imaginei esse cenário, eu falei, o Conor vai conseguir, mas o Ed Álvares é muito cascadura, ele engole golpe muito bem, a gente já viu ele passar por guerras históricas, principalmente contra o Michael Chandler, duas inclusive, de 5 rounds, tomando knockdown, voltando, cara ensanguentada e conseguindo reverter uma luta. Então eu achei que diante desse cenário ele ia conseguir sobreviver a um, dois knockdowns em cima do McGregor. Te espantou o fato dele não conseguir demonstrar reação e até sobreviver, mas apenas para tomar mais socos, sem conseguir voltar na luta?
É, realmente o McGregor ele consegue fazer com que o lutador, o adversário dele não lute nas suas plenas capacidades. Né? Ele consegue induzir, como o Alexandre falou muito bem, ao erro. E ele não fez isso só em um momento, como talvez nós dois estivéssemos imaginando, em um momento ou outro. Ele fez isso a luta inteira. Foi um knockdown atrás do outro. Né? Ele fez o Ed Álvares não conseguir achar o seu jogo em nenhum momento. Eu até imaginei, né, vendo esses dois cenários que o Alexandre expôs ainda há pouco, eu imaginava que o Ed Álvares conseguiria fazer um jogo parecido com o que o Chad Mendes fez contra o McGregor, né? Que é muita pressão o tempo todo, não deixar o McGregor ter espaço para trabalhar o seu mais forte, o ponto mais forte, que é o direto de esquerda, né? Preparar o direto de esquerda. E só que o Ed Álvares teria mais gás, né, o suficiente para manter essa luta nesse cenário por um tempo maior do que o Chad Mendes teve naquela oportunidade, ter aceito a luta em cima da hora, etc. Mas é, para mim, uma não surpresa, mas foi diferente do que eu imaginava, que o Conor McGregor conseguiu levar o cenário mais favorável a ele durante todo o tempo de luta. Em nenhum momento ele passou aperto nesse combate. Ele, o tempo todo, trabalhou com a distância time, e o time perfeito que ele tem, levando o Ed Álvares a cometer um erro atrás do outro, né? Praticamente indo de encontro à mão esquerda do McGregor.
Vocês falaram, a gente, todos nós que falamos da luta do Chad Mendes, e tem um detalhe da luta do Chad Mendes também, que foi um outro ponto que eu achei que o Conor McGregor ia ganhar. O jogo do Chad Mendes e o jogo do Ed Álvares para ganhar do Conor McGregor precisa de 25 minutos, precisa de 15 minutos, precisa de tempo. O McGregor precisa de 10 segundos para acabar a luta. Entendeu? O McGregor, se ele acertar uma pancada seca, e normalmente a pancada seca que ele acerta é o tipo de pancada que o cara não tá esperando, e até assim aconteceu muito, e a gente viu na hora lá, eu chamei a atenção na hora que aconteceu, o McGregor se posiciona de um modo que o golpe do adversário entra e não chega até ele, porque ele usa aquela falsa distância que a gente estava falando. Então o golpe para, tipo, um centímetro do rosto do McGregor. Mas, assim, você vê que ele nem pisca, ele sabe que o golpe não vai entrar, ele tem plena noção da onde ele está, e o adversário não tem a menor noção de onde ele está. Então isso faz uma puta de uma diferença. Ele precisa de muito pouco tempo e de pouco espaço para resolver a luta. Um cara que nem o Ed Álvares, um cara que nem o Chad Mendes, um cara que nem o de repente, o Frank Edgar, como a gente tinha pensado, o Frank Edgar, quando o Khabib no Magomedov também, que a gente vai falar daqui a pouco, o Álvares, o Edgar, quando ele... Quando o McGregor ainda estava na categoria de baixo, ainda era o campeão só da categoria de baixo. Esses caras todos são todos capazes de ganhar. Eu acho que o Ed Álvares pode ganhar do Conor, eu acho que o Chad Mendes pode ganhar do Conor, o Frank Edgar, o Khabib Nurmagomedov. Só que todos esses caras vão precisar de tempo. Esses caras vão precisar de tempo, esses caras vão precisar utilizar, vão precisar de domínio de terreno, vão precisar de dominar o espaço, o tempo. Então, o Conor McGregor não precisa nada disso. Entendeu? Então, ele tem um estilo e ele tem um autocontrole, um conhecimento da situação, do campo, da área, que ele precisa de muito pouco tempo para resolver a luta. Então foi baseado nisso que eu imaginei até pensando até que o Álvares podia ter ganho o primeiro round. Aí eu botei na prévia que eu achava que o Conor McGregor nocautearia até o segundo, né, que foi o que aconteceu. E não duvidaria do caso do Ed Álvares ter perdido, ter vencido o primeiro round. Mas nem aconteceu, né? Como o Tintin falou, assim, a luta não saiu da mão e do controle do Conor McGregor desde o começo, muito por causa daquele início muito avassalador que talvez o Ed não estivesse esperando. O Ed talvez estivesse esperando um pouco mais o Conor procurando espaço, evitando confronto, exatamente procurando a hora, calculando a distância, mas ele já estava com a distância calculada. Genial, cara. O maluco é genial, bicho.
Eu queria fazer um outro paralelo aqui. Quando a luta começou, eu vi o primeiro direto forte de esquerda do McGregor entrar, o Álvares cair, e ele não aconteceu que nem o Aldo, que ele foi nocauteado. Ele voltou, ele kick e volta. E aí, Tintin, no começo eu tava até, abre aspas, com medo, porque minha aposta era no Ed Álvares. E aí eu falei, poxa, o McGregor já vai ganhar. Não é uma questão de torcida pessoal, é uma questão do nosso palpite aqui da competição do site. Mas aí o Álvares volta, e até por esse histórico dele, eu falei, bem, vai ser um cenário de luta parecido, até acaba o primeiro round. Eu falei, bem, estamos num cenário de luta parecido com o que foi do Nate Diaz. Que o Conor McGregor ganhou as duas vezes o primeiro round contra o Nate Diaz, dando knockdown e fazendo o Nate Diaz passar sufoco. Mas o Nate Diaz sobreviveu, pra virar a luta depois, uma delas. A outra ele não conseguiu, mas foi até o final. Então, eu imaginava essa situação de que mesmo com a vitória no primeiro round do Conor McGregor, a partir do segundo round, o Ed Álvares poderia voltar na luta, assim como o Nate Diaz voltou contra o Conor McGregor. E aí que não aconteceu, me surpreendeu. Você também chegou a voltar na sua cabeça essa cena do histórico da luta contra o Nate Diaz, e por que que não aconteceu pra você, gente? Por que que o Nate Diaz conseguiu tomar o knockdown, sofrer todo o aperto e perrengue, voltar na luta, e o Ed Álvares não?
Bom, uma diferença importante nessa luta é a categoria que ela foi disputada também, né? Que o McGregor de 77 quilos, ele tem mais massa muscular, tudo que necessita de mais oxigênio para poder funcionar, e ele acabou sentindo mais o preparo físico ali, está carregando mais peso nas duas lutas. Já contra o Ed Álvares, além de estar na categoria de baixo, o golpe do McGregor, ele conseguia fazer mais efeito, né? O Ed Álvares é bem menor do que o Nate Diaz. O Nate Diaz é um peso leve imenso, que consegue lutar de meio médio, por exemplo, enquanto o Ed Álvares é um peso leve muito pequeno que poderia tranquilamente lutar de peso pena. Né? Exatamente. O Nate Diaz, ele tem, o Alexandre falou aqui que o Nate Diaz tem mais massa para distribuir o choque do golpe, diminuir o impacto. Né? Enquanto que o Ed Álvares, ele sentiu mais a mão pesada do McGregor e não conseguiu retornar para a luta ao tempo que o Nate Diaz conseguiu. Mas o tempo de domínio que o McGregor exerceu no Nate Diaz foi parecido, né? Que a luta acabou no sábado, 3 minutos do segundo round, e até esse tempo ele estava surrando o Nate Diaz ainda. Né? O fato do Nate Diaz ter suportado essa surra, ele conseguiu virar a página, conseguiu chegar no ponto que o McGregor apresentou uma queda de rendimento, né? Até por se poupar. A gente estava até discutindo isso no sábado durante a transmissão. Tem hora que ele dá a impressão de que ele para um pouco de avançar, de golpear muito, com muita intensidade o Nate Diaz, porque parece que ele está poupando um pouco de gás que ele sentiu na primeira luta. Né?
E de 9 lutas do Conor McGregor no UFC, a única vez que alguém conseguiu fazer isso, né? Foi o Nate. Só o Nate conseguiu fazer isso. É o único cara que conseguiu resistir à pressão inicial do Conor, não sucumbir, não ser nocauteado, e voltar e conseguir virar a luta. Né? Ele foi o primeiro, ele foi o único até agora. Então, o Tintin explicou muito bem aqui. Né? Era uma categoria de cima, é muita diferença de peso. Né? O Nate Diaz devia estar lutando perto de 90 quilos naquela luta. O Ed não deve ter chegado a 80, entendeu? É muita diferença. Então é muita coisa pro cara mudar. E era a categoria normal do Conor. Então tem essa questão que o Tintin falou muito bem também, do excesso de peso que o Conor McGregor estava levando no UFC 196 e no UFC 202 e não estava levando no UFC 205, até porque ele já foi campeão peso leve quando ele lutava no Cage Warriors. Era a categoria que ele lutava também.
Essa era a minha pergunta agora, até que eu ia passar, que vocês já entraram. Essa para vocês é a categoria ideal para o Conor McGregor, para o tipo físico dele, para o tamanho dele, para ele não fica nos penas, é lógico que ele fica bem mais magro nos penas, só que ele aí fica uma vantagem física muito grande, principalmente de envergadura para os rivais. se ele já tem essa vantagem contra alguns da categoria dos leves, nos penas ainda muito mais. De repente, eu sei que os penas são mais sacrificantes para ele, logicamente. E até acho que ele não tem muita vontade de voltar a lutar de pena. Acho que dificilmente por agora vai voltar a lutar. A gente já até vai falar disso daqui a pouco. Mas os leves são a categoria ideal para ele, sem contar essa questão de sacrifício para tirar peso. Mas se você fosse o coach dele, você acha que ele fica mais dominante nos leves ou nos penas?
Então, mas não dá para tirar a questão do sacrifício do corte de peso, entendeu? O que que acontece? Atrapalha no condicionamento, atrapalha... Ele fica muito potente, né? Ele é potente no peso leve, mas ele é mais ainda na potência relativa em relação ao adversário, né? Ele vai ser mais potente, inclusive do que o José Aldo, que para mim é o lutador mais potente do peso pena, até mais do que o Dennis Siver, por exemplo.
Esquecendo, né? Jeremy Stephens, cara. Tá esquecendo o Jeremy Stephens?
É, tem o Jeremy Stephens também. Eu continuo achando. Who the fuck's that guy, né? Então eu continuo achando. Ainda é o... A gente vai esquecendo aqui. Todo mundo esquece quem é o Jeremy Stephens, coitado. Mas sei lá, de repente o Aldo é ainda. Não sei, entendeu? Mas tem lá o Álvares, o Aldo, o Stephens e o Danny Siver são os caras mais potentes dessa categoria. O Conor consegue produzir mais potência, gerar mais potência que eles. Mas o que que acontece? Ele resolveu todas essas lutas muito rápido, né? Ele resolveu o Aldo em 13 segundos, ele resolveu o Danny Siver no começo do segundo round, mas ele já tinha dado uma surra no Danny Siver no primeiro. Ele resolveu o Chad Mendes no segundo.
E correu do Jeremy Stephens.
O Jeremy Stephens avisou lá na coletiva, né? Que homem. O Conor, ele tá resolvendo as lutas muito rápido, porque de repente é o que o condicionamento físico dele com aquele corte brutal de peso permite. Se alguém conseguir levar ele pro quinto...
De meio médio ele já pode esticar mais.
De meio médio ele pode esticar mais, mas tem o sobrepeso. De peso leve, pra mim, é o ideal. Não tem sobrepeso, não tem corte abrupto de massa, de peso. Então ele consegue lutar numa condição que ele fica melhor fisiologicamente. E com isso ele vai conseguir, eu acho que é tipo assim, o Conor de peso leve, encarar ele em 5 rounds é perigosíssimo. Porque ele vai aguentar mais do que ele aguentou no UFC 202, que ele aguentou, ele correu, ele lutou 25 minutos, se movimentou a luta inteira, a ponto de nego ter achado que ele tava correndo da luta, né? Porque ele tava se movimentando o tempo todo, toda hora, tendo que redefinir um local para poder encarar o Nate Diaz de frente de novo e não deixar o Nate Diaz impor aquele volume. A tendência é que com 70 quilos ele consiga fazer isso mais, porque ele vai se cansar menos, porque vai ter tido não só menos corte de peso para 66, como vai ter menos excesso de peso do 77, então eu acho que o 70 é a categoria ideal pra ele, é onde ele vai causar mais estrago. Você, Tintin?
Não, concordo com a sua análise.
E pra emendar, Tintin, até pra adicionar mais um elemento aí na sua análise, se você não acha que ele vai perder essa vantagem física dele, porque assim, existem alguns pesos leves muito grandes, não é o caso do Ed Alvarez, por exemplo, mas existem alguns pesos leves muito grandes, como a gente tinha o Ben Henderson, por exemplo, campeão, que era enorme pra categoria. Tony Ferguson é imenso, é um pouco... Então nós vamos, já entra nesse ponto também, o quanto isso pode ser influenciar ele ou não.
Sim, então, concordo com a análise que o Alexandre fez, que um peso que bate mais com as características do Conor McGregor é os 70 quilos por conta do corte de peso desgastante, né? A gente está cansado de saber que ele tem até evitado muito lutar na categoria do peso pena, porque depois do ganho muscular que ele fez para lutar de 77, 70 quilos, é muito difícil voltar para 66.
Não é que ele tá com medo do Aldo, né?
Não deve ser, né? Não é normal que ele tenha medo do Aldo depois dele próprio ter nocauteado o Aldo. Mas enfim, não tô dizendo que ele vai ganhar sempre do Aldo, mas ele nocauteou, a confiança dele deve estar alta para lutar com o Aldo de novo. Enfim, mas aquilo, o que o Bruno perguntou faz sentido porque visivelmente ele tem uma vantagem física muito grande nos 66 quilos, né, no peso pena, que ele não vai ter contra todos os lutadores de 70 quilos, né? Mas eu acho que também não vai ter uma desvantagem tão assintosa que faça com que isso seja um drama para ele. Por exemplo, ele lutando contra o Nurmagomedov, são dois caras que têm mais ou menos ali o mesmo tamanho, a mesma, uma força física de um talvez seja maior do que o outro, mas nada que comprometa um plano de jogo, assim como assim, ele não vai ter nenhuma diferença em 70 quilos, nenhum contra nenhum lutador, a diferença que o Ed Alvarez teve contra ele, por exemplo, né? O Ed Alvarez é muito menor do que o Conor McGregor. Então acho que ele consegue lidar bem com qualquer porventura diferença que aparecer de força física na divisão, porque nenhuma delas vai ser tão acentuada quanto a vantagem que ele teve no sábado.
É, agora já entrando um pouco no campo do... Antes da gente entrar no que a gente acha que vai acontecer na divisão, o que a gente acha o que pode acontecer na divisão dos leves, e aí também vai ter, nós vamos entrar antes na análise da luta do Khabib Nurmagomedov, eu queria refletir um pouco sobre esse momento do Conor McGregor ser o primeiro campeão de duas categorias simultaneamente do UFC. O UFC tem 23 anos, pela primeira vez temos um campeão de duas categorias, e é um fato histórico que não pode ser negado. Nós vimos lutadores de excelente qualidade, lendários, passando pelo UFC e não conseguiram isso. Alguns talvez porque não, nem quiseram tentar, mas vimos um BJ Penn tentar e não conseguir, por exemplo. E agora o Conor McGregor se torna o primeiro campeão das duas categorias. É, eu queria, antes de dar a minha opinião, que até já expressei um pouco isso no conversa de bar que a gente teve ontem aqui em São Paulo, com o pessoal aqui de São Paulo, queria saber do Alexandre e do Tintin, em que lugar da história fica Conor McGregor? A gente começou a ter discussão, até pela manchete do Alexandre no site, que é Conor McGregor entra gigante e sai histórico, imortal. No site teve gente falando, olha, foi grande, mas não dá para colocar ele junto com Anderson Silva, com Fedor, com Vande, com Mark Kerr. Então, vamos, queria refletir um pouco nisso. Alexandre, você é um cara que acompanha desde os primórdios do UFC. Você viu o UFC começar, você é o cara que ia alugar a locadora, a fita para assistir o UFC 1, 2, 3, o Tintin, e eu já um pouco mais pra cá, mas também o Tintin já começou lá em 2005, 6, 7, sei lá, quando já assistiu o Pride, e eu até também nessa época, mas já assiduamente um pouquinho depois ainda. Aonde tá o Conor McGregor na história com essa vitória, Alexandre? Independentemente dele ser a questão de ser o melhor tecnicamente, não é em cima... Mas aonde essa conquista coloca ele na história das artes marciais mistas?
Só pra começar, o cara que botou o Mark Kerr no meio daquele bolo lá, ele é um brincalhão completo, né, bicho? Não tem nenhuma condição de colocar o Mark Kerr. Então, cara, o que ele fez foi mortal, porque ele é o único cidadão da história dos 23 anos, deve ser, que se completou no último sábado, no dia do evento, né? O evento aconteceu no aniversário de 23 anos do UFC. Em 23 anos, apenas ele fez isso. Então, se isso não é histórico, se isso não é pra levar o cara pra imortalidade, nada mais é, porque ele é um cara que fez, é o único cara. Na história das grandes organizações do MMA, só o Dan Henderson tinha feito isso. Só o Dan Henderson. No Pride tinha sido campeão do meio médio do médio, que lá no Pride equivalia ao médio meio pesado das regras unificadas. Só ele tinha sido mantido cinturão em duas categorias diferentes. Só ele, entendeu? E isso já era histórico e muita gente já dizia que o Dan Henderson era um dos maiores de todos os tempos por causa disso. Então, amigo, você tem que ter critério. Se o Dan Henderson era um dos maiores de todos os tempos porque, dentre outras coisas que ele fez isso, você pega o Conor McGregor, que destronou o maior lutador abaixo de 70 quilos da história do MMA, que é o José Aldo, em 13 segundos. Ele pegou esse cinturão do Aldo, ele pegou o cinturão da categoria de cima, ele é o único cara da história do UFC com dois cinturões simultaneamente. Ele é o terceiro apenas campeão de duas categorias diferentes, mesmo não simultaneamente. É tão difícil de acontecer que só o Randy Couture e o BJ Penn conseguiram antes, tá? Então, o BJ Penn foi campeão do meio médio, né? Primeiro, quando ele ganhou do Matt Hughes, meteu o pé do UFC, largou o cinturão lá, não queria saber, foi viver a vida dele de vida louca que ele tem, foi lutar com o Lioto de 115 kg, diabo, e depois ele voltou pro UFC, baixou pra peso leve, tentou ganhar primeiro o cinturão que estava vago com o Cal Uno e foi empate, né, foi um dos raros empates em disputa de cinturão que a gente...
Empate em disputa de cinturão vago é genial, né, pra foder com a bagaça de todo mundo. Né?
Exatamente, o bagulho segue vago no final das contas, né. Então aí ele voltou, tentou com o Cal Uno, não conseguiu, aí depois tentou contra o Joe Simpson, aí sim ele conseguiu, impôs uma certa dinastia, né, venceu o Kenny Florian, venceu o Diego Sanches, pra depois só perder o cinturão pro Ben Henderson, foi pro Frank Edgar, antes do Ben Henderson. Isso. Foi no Abu Dhabi, depois ele perdeu a revanche, perdeu no 112 e depois perdeu no 118. Então, cara, só dois caras da magnitude do BJ Penn e do Randy Couture conseguiram cinturões em duas categorias diferentes. Isso, o Randy Couture pesado e meio pesado. E o Randy Couture é aquele negócio, perdeu o cinturão do pesado e o UFC botou, como você tem um cara que tem moral, você foi o cara que botou o nosso esporte no mainstream, desce pro meio pesado direto na disputa de cinturão. Ninguém reclamou disso na época, né? O cara agora sobe direto do peso leve, o nego reclama, faz estardalhaço. O UFC tá protegendo ele, já protegeu o Randy Couture antes também.
É que assim, outros tempos também, né? Era um tempo mais dark times do UFC, meio underground, mas sim, é um caso bem semelhante, tá?
É, o UFC já tava entrando no mainstream, né? Que já era pós-TUF 1. Mas o que eu acho legal, que as pessoas reclamam, é o seguinte: quando o José Aldo pediu pra fazer isso, o Dana White não deixou. O Dana White falou que a última Champion vs Champion, a primeira e última Champion vs Champion da história do UFC, havia sido George St. Pierre contra BJ Penn no UFC 94, né, que foi no fim de semana do Super Bowl de 2009. E ele não aceitaria mais que aquilo acontecesse de novo. Então, e aí pro Conor ele deixou.
E se tem uma coisa que o Dana White tem a palavra, né?
Ah, eu ia falar isso.
Se tem uma coisa que o Dana White tem a palavra. Então o nego já brinca, né? Ó, o Dana White disse que o próximo desafiante é o Demian Maia. Então o próximo desafiante não é o Demian Maia. O pessoal já começa a brincar com esse negócio. Mas enfim. E nesse ponto, pô, o Aldo pediu, não conseguiu, beleza. O Conor McGregor pediu. Dá pra gente entender totalmente por que que o Dana White e o UFC tem um comportamento em relação ao Conor McGregor e tem outro comportamento em relação ao José Aldo. As pessoas têm que entender que o Dana White, além de ser presidente de uma entidade esportiva, ele lidera um negócio, tá? E o negócio cresceu horrores com o Conor McGregor e isso tomou diversos prejuízos pro José Aldo. Então a gente não pode isolar a parte comercial da parte esportiva, não tem como, é impossível, tá? É impossível. E outra coisa, acontece assim em todos os esportes, tá? Acontece assim no futebol, acontece assim em qualquer esporte, tá? A Premier League virou o sucesso que virou porque nego olha também pro lado comercial, não é porque nego olha só pro lado esportivo, tá? Tem que olhar, não tem jeito. Qualquer competição esportiva que é entretenimento, você tem que olhar pro lado comercial e pro lado do entretenimento também. Eu não sei, e aí nego falar, você falou também aqui de, teve lutador que teve chance, né? Aí eu vi alguém falar assim, não dá pra você botar o Conor McGregor no patamar do Anderson Silva. Então, o Conor McGregor ainda não é um campeão dominante como o Anderson Silva, o Conor McGregor ainda não tem a quantidade de vitórias consecutivas como o Anderson Silva, ele não tem, apesar de estar bem próximo, ele não tem a quantidade de vitórias por nocaute ou finalização que o Anderson Silva tem no UFC, eu concordo com isso tudo. Mas, cara, o Anderson Silva teve a oportunidade de, enquanto campeão do peso médio, subir para enfrentar o campeão do meio pesado e não quis. Era o John Jones na época, ele não quis. Tá? Ele ficou de papinho, é meu amigo, que não sei o que lá, aquele papo todo mundo já conhece. O cara foi, bicho. O cara pediu, deram a oportunidade para ele e ele foi. Entendeu? E agora já tem nego falando que ele vai subir pro meio médio.
Aliás, Alexandre, desse tempo todo que a gente acompanha, principalmente depois que o UFC deu essa guinada, né, de popularidade, o único campeão que eu lembro de se dispor a disputar o cinturão da categoria de cima foi o José Aldo, e o Jay Penn conseguiu, né? E o José Aldo. Jean Saint Pierre nunca pediu, Anderson Silva nunca pediu, John Jones nunca pediu para lutar pelo cinturão do peso pesado, então não é uma situação em que nega-se para todo mundo e só se permitiu para o Conor McGregor. Negou para um lutador que vinha de, como você falou, vários eventos que ele saía da luta principal, causava prejuízo para a organização. Um evento foi cancelado por causa de uma dessas lesões que ele causou, a queda da luta. Então, não é uma situação que todo mundo queria. Ele já teve uma atitude que poucos tiveram, que é se dispor a buscar o cinturão da categoria de cima. E, além disso, ele tem uma bagagem moral ali, uma bagagem que seja econômica, grande para ele poder ter esse tipo de poder de barganha, né? De poder negociar com o UFC esse tipo de oportunidade.
O caso específico do Jean Saint Pierre, ele, quando ele ganhou do Thiago Pitbull no UFC 100, ele falou que... aí perguntaram para ele, e aí, seu próximo passo agora é subir o peso médio? Ele falou, eu nesse minuto estou com 185 libras. Ou seja, depois de cortar peso e crescer, ele cresceu para 84 quilos. E ele falou, eu tenho muita dificuldade de ganhar peso, mas eu já estou em trabalho de ganhar peso e subir de categoria. O Jean Saint Pierre, ele não iria manter os dois cinturões. Ele iria abdicar, ele iria abrir mão do peso meio médio e ia subir a lutar de vez. E desistiu do nada. Nunca mais ele falou nisso, nunca mais ele tocou no assunto. Eu acho que talvez ele tenha falado assim, tá foda porque para eu lutar de 84 quilos eu tenho que chegar a 90. E tá foda de chegar a 90. Eu tenho que chegar a 92, porque o Anderson vem de 100, vem de 105. Entendeu? Tá foda de chegar a 92, então vambora ficar aqui onde é que eu tô.
Chegar em 90 de massa muscular magra, né? Não é chegar a 90 de pança de chope, exatamente. E a questão também é que acho que o Jean Saint Pierre também não era um peso meio médio grande, muito grande. Ele de repente tá mais próximo de cortar pra ser um leve.
Ele falou
Que, isso, do que?
Ele falou várias vezes na vida dele disso.
É, e assim, só pra também deixar claro que eu não tô, quando eu falei esse tipo de exemplos, eu não tô dizendo que o St-Pierre ou o Anderson tinham obrigação de fazer nada disso, né? Eles lutam na categoria que eles quiserem lutar, não tem obrigação nenhuma, não são covardes por não lutar na categoria de cima. Só tô dizendo o seguinte, pra um lutador na história do UFC foi negado a oportunidade que o Conor McGregor teve. Pra um lutador, não foi que foi negado pra todos e só foi dado esse privilégio pra ele. Foi negado pra um lutador.
Perfeito. Exatamente. Então, respondendo, acabou que a gente floreou, falou pra caramba e não respondeu a pergunta central do Bruno, né? Em que, aonde que a gente bota? Eu, me perguntaram isso no evento, eu pedi pra esperar um pouco, tá? É, perguntaram lá no nosso grupo de WhatsApp colaboradores, eu falei, cara, no evento de agora, depois do evento do 205, me perguntaram, não, antes do bar, inclusive, eu tava sóbrio, foi quando eu tava indo dormir. Eu falei, cara, olha só, eu não estou em nenhuma condição emocional de responder isso agora, eu preciso de tempo, eu preciso digerir o que aconteceu. Hoje é segunda-feira, eu ainda não digeri o que aconteceu, eu não sei posicionar exatamente onde a gente tinha meio que fechado um top 5 de todos os tempos, que tinha o Anderson, Fedor, José Aldo, John Jones e Jorge St-Pierre, né? O Conor McGregor tá nesse nível, cara, quando a gente fala puramente do aspecto técnico discutível, eu acho que não, tá? Agora, o que esse cara já fez no MMA, talvez ele seja o maior nome da história do MMA, tá? Por quê? O evento, o UFC 205, bateu recorde de renda da história do MMA. Da história do Madison Square Garden, inclusive. O New York Knicks, o New York Rangers nunca conseguiu. O Cirque du Soleil, o Elton John, o Elvis Presley nunca conseguiram rendas do tamanho do UFC 205. Então, agora eu não sei também, eu sei que da parte esportiva o UFC 205 bateu. Eu não sei se é do Madison Square Garden de modo geral. O New York Knicks e o New York Rangers nunca conseguiram o 17,7 milhões de dólares que o UFC 205 conseguiu. Então,
nenhuma luta de Joe Frazier, Muhammad Ali, Mike Tyson, quem quer que seja no Mike
Tyson, Lennox Lewis contra Evander Holyfield, exatamente. Que foi uma das lutas. Bernard Hopkins contra o Félix Tito Trinidad também, que é uma das lutas mais rentáveis da história do Madison Square Garden. É a luta de não peso pesado mais rentável da história do Madison Square Garden. Já teve muita coisa gigante do Madison Square Garden, por isso que, inclusive, o evento era tão esperado. O MMA chegar em Nova York e ninguém conseguiu. Então o cara tem dos três maiores pay-per-view da história, dois são dele e provavelmente três serão dele, né? Porque provavelmente o 205 bateu.
Não, assim, o que dá pra dizer fácil é que ele é o maior nome comercial da história do esporte, pronto. E lógico que isso também ajuda ele a ser grande e, como figura em geral no esporte. Agora, também pelo que ele completou, como você tá falando. Tecnicamente, eu também acho que ele não é o mais completo de todos. Ele tem alguns pontos fortes no jogo dele, não é forte em tudo. Eu acho o Aldo, por exemplo, mais completo que ele, tecnicamente, no geral. Só que ele conseguiu coisas que o Aldo não conseguiu. E até vou entrar daqui a pouco numa outra pergunta dessa.
Inclusive ganhar do Aldo.
Exatamente, inclusive ganhou do Aldo. Agora que ele consegue completar algumas milestones, que os americanos chamam, achievements, que os americanos chamam, ou seja, que são metas, então que ele consegue bater que ninguém bateu, isso sem dúvida nenhuma.
Aquele troféuzinho do PlayStation, né?
Coisa, né? Ele vai desbloqueando. Então, essa questão do... Comercialmente, só maluco vai achar que ele não é o maior nome de todos os tempos. Mas se você pensar que ele é o dono, ele liderou o maior pay-per-view de todos os tempos. Ele liderou a maior renda de todos os tempos. Ele não tem o maior público, porque basta o UFC marcar um evento no Croke Park que ele vai ter o maior público, que é o estádio de rugby de Dublin. Ou no Croke Park ou no Aviv Stadium. Então, se o UFC quiser bater o recorde de público, é só fazer isso, que vai bater o recorde também. Até no Cowboys Stadium ele bate. Se der mole, até no Maracanã ele bate também. De tanta gente. E enche o Wembley. E enche o Maracanã. De tanto brasileiro que odeia ele, é capaz de encher o Maracanã também, amigo. Não duvide disso. Mas entendeu? Mas no Croke Park, no Aviv Stadium, é certo que ele vai fazer. Então o cara tem os três maiores pay-per-view de todos os tempos. Ele tem a maior renda de todos os tempos. Ele só não tem o maior público de todos os tempos, que o UFC ainda não fez, mas ele vai fazer. Ele tem a maior audiência do UFC na TV a cabo de todos os tempos, que é a luta dele contra o Dennis Siver. É a maior audiência do UFC somando Fox Sports versus Spike TV, tá? Ele não lutou na Fox ainda, porque no dia que ele lutar na Fox ele vai bater Júnior Cigano e Caim Velasquez. Então o cara tem todos os recordes, você imagina. E ele tem um único recorde, um único cara que tem dois cinturões ao mesmo tempo no UFC.
Mas é um recorde comercial, ele tem um recorde esportivo também.
Isso, ele tem recorde esportivo também. Ele tem uma, tirando a vitória dele contra o Nate Diaz e tirando a vitória dele contra o Max Holloway, que ele estourou o joelho no primeiro round, ele ganhou todas as outras antes da metade da luta, né? A única que passou da... Não, nem passou da metade da luta, porque o Chad Mendes foi nocaute no segundo, a luta era de 5 rounds. Então aquela também ele não passou da metade da luta. Ele finalizou todas as lutas da vida dele em menos de meia luta. Entendeu? Tirando essas, uma que ele tava lutando muito acima do peso dele, a outra que ele fez a luta, 90% da luta, com o ligamento estourado. Então, cara, não dá pra negar o cara. Ele não tá nesse top 5 ainda, ele não tá nesse top 5 ainda. O Aldo é mais lutador que ele, o Aldo é mais lutador que ele. O que não quer dizer que se o Aldo lutar com ele 10 vezes, o Aldo perca 8. O Aldo perca 7, porque confrontos de estilo fazem lutas, né? E o Conor McGregor já se mostrou um cara difícil de ser vencido, por mais que o Aldo seja mais lutador que ele. Eu entendo muito bem aquela... Não foi uma lamúria do Bruno, mas foi uma constatação do Bruno. Falou, caramba, cara, tinha tanta gente fodona pra conseguir isso. Deixa, explica.
Só pra explicar, eu já ia entrar nesse argumento pra passar pro Tintim. E de repente tem um pessoal que tá ouvindo que tá, os caras babando o ovo do McGregor, olha como é que é e tal. Não é questão de babar ovo, é questão de saber reconhecer o que o cara conseguiu. E até são fatos isso, não é? Quando são fatos, a matemática não é uma opinião. Então, são fatos, a gente não pode fugir deles. Agora, assim, o sentimento que eu fiquei, eu até estrenei ontem com todo mundo já no pós-evento lá no bar.
Umas 15 vezes depois de estar bêbado.
Aí é um problema, é meu, não é seu? toma essa cara. O pessoal se retirando da sala depois desse momento. Titim, eu olhei assim, como o McGregor conseguiu, quando ele nocauteou e acabou a luta, a gente ficou até meio em silêncio no estúdio, digerindo. E aí tem o pessoal que falou, pô, vocês estão chateados que o McGregor ganhou, estão em silêncio. E se a gente falasse, uou, que vitória, o pessoal falou, isso é um baba-ovo. Não é difícil, né? Mas tudo bem. A gente ficou digerindo no momento e eu fiquei pensando, poxa, o McGregor conseguiu, o cara é o único campeão de duas categorias da história do UFC. E eu vi tanta gente boa lutar no UFC, e tem tanta gente que eu não vi, mas vi vídeos e documentários e tudo mais, e revi as lutas, tanta gente boa que passou por essa organização e não conseguiu isso, e o Conor McGregor conseguiu. O Conor McGregor não é o melhor tecnicamente da história do UFC, a gente está discutindo isso aqui, talvez o próprio Aldo seja melhor que ele. Agora, poxa, por que tanta gente boa não conseguiu e ele conseguiu? Será que não foi uma questão de sorte? E aí a sorte, obviamente, o que eu acho que é sorte, na minha definição? É oportunidade com competência. Você tem oportunidade e não consegue, você vai falar, dei azar. Então, assim, ele teve a chance, teve a competência. Agora, poxa, eu acho que o Aldo é mais tecnicamente lutador que ele. Então, de repente, 10 vezes contra o Aldo, ele vai ganhar só 3. Ou não, porque o fator psicológico faz uma influência muito grande no jogo dele, e ele vai ganhar mais. Talvez aí podemos discutir depois. O campeão dos leves é o Ed Álvares, que era o cara mais acessível dos leves para ele. Uma questão de matchup de jogo, porque é um cara que ia trocar com ele, que ele tem vantagem, é um cara que tem uma envergadura muito menor. Se o campeão fosse o próprio Ferguson, de repente, ou o Khabib, que são os dois potenciais desafiantes, já ia ser uma encrenca maior para ele. Ou o Pettis, por exemplo, que é um outro campeão grande. Então, o quanto esse alinhamento de oportunidade... Ele ia pegar o Rafael dos Anjos antes, que eu acho um jogo pior, porque ele é maior que o Ed Álvares. E consegue botar mais pressão com o Ed Álvares. Então, o quanto isso, esse alinhamento de astros favoreceu para o Conor conseguir completar essa meta que ninguém conseguiu de ter dois cinturões, ou quanto, na verdade, não importa. Se o Rafael dos Anjos também ia cair no jogo do Conor, que é trocar como não deveria trocar, e, na verdade, o Aldo não perdeu só porque ele errou feio de entrar com aberto para socar, mas o jogo do Conor desestabiliza mesmo. O quanto foi um alinhamento de astros isso tudo? Ou se, na verdade, alinhamento de astros ou não, quando foi competente para conseguir chegar onde ele chegou?
Deixa eu só fazer um parênteses antes do Tintin responder, porque você tocou num assunto bem maneiro. Provavelmente todo mundo aqui concorda que o Matt Hughes é top 3 da história do meio-médio. Talvez ele só esteja abaixo do Jorge St-Pierre. Talvez. Né? A gente teria que pensar aqui um pouco, mas talvez ele seja o segundo meio-médio da história do St-Pierre. Ele é freguês do Dennis Hallman. Ele nunca ganhou do Danny Hamlin duas vezes, foi finalizado duas vezes pelo Danny Hamlin em menos de um minuto. Ele não levou um minuto somado nas duas lutas. Ele não levou um minuto somado em duas lutas do Danny Hamlin, daquele cara que lutou com aquela sunguinha espida que ficou aparecendo um pedaço do saco dele numa luta. Que ninguém falou e ia dar, e o Dana White deu um prêmio pro Brian Eberson por ter vencido aquela luta, por ter tirado aquela cena da televisão norte-americana. Então esse cidadão ganhou duas vezes o segundo maior meio da história de todos os tempos. Então o Aldo é melhor.
Hã? Ernesto Rush e Bob Sapp.
Ernesto Rush, freguês do Bob Sapp no kickboxing. Não é no MMA, entendeu? Perdeu duas vezes do Bob Sapp, que é um freak. E o Ernesto, ex-jogador, e não era bom que nem o irmão, né? O irmão que era fodão, ele não foi tão bom assim. E o Ernesto Rush pra mim é o maior de todos os tempos. Pra mim ele é o do K1, kickboxing, o maior de todos os tempos. dentro da história do K1. É o melhor pra mim. E era freguês do Bob Sapp. Eu não quer dizer que de repente a gente vai estabelecer uma dinastia, uma freguesia do Aldo com o Conor McGregor. Até eu, se fosse o Aldo, subiria pra ir atrás do Conor McGregor, mas isso aí é outro assunto. E não quer dizer que o Conor McGregor é mais lutador do que o Conor. Eu acho o Aldo melhor, mas eu não duvido do Conor ganhar de novo. Porque lutas se fazem baseadas em estilo, e baseadas em confiança, em psicológico e tudo isso. E nesse ponto a gente viu que o Conor é bem difícil de ser superado, né?
Então, é só um adendo que o Bruno falou, né? Que quantos lutadores excepcionais não conseguiram o que o Conor McGregor conseguiu. Mas é o que a gente está falando também. Só dois lutadores desses excepcionais tentaram fazer o que o Conor conseguiu. Quiseram tentar. Foi o BJ Penn, que não conseguiu ganhar porque tinha também um monstruoso lutador na categoria de cima. O maior peso meio médio de todos os tempos não era o Ed Alves, com todo o respeito ao Ed Alves, que é um grande lutador. E o José Aldo, que tentou e não teve a oportunidade, negada por conta de um motivo que já cansamos de explanar aqui, né? Ó, Demetrius Johnson não tentou ser campeão do peso galo. Se tentar, ele vai ter a mesma dificuldade que o BJ Penn teve, né? De pegar o maior de todos os tempos da categoria.
Isso é uma observação, a questão de alinhamento de astros, porque, por exemplo, vocês têm alguma dúvida? O Sampierre hoje está no auge dele, campeão do meio médio, e o campeão dos médios é o Michael Bisping, ele não subia rapidinho para tentar pegar dois cinturões?
Sim, poderia, mas não sei. Quem garante, né? O Sampierre, quando era campeão do peso meio médio, se ele tentasse essa empreitada que o Conor McGregor conseguiu, ele teria o Anderson Silva, né? É diferente de ter o Michael Bisping como campeão, exatamente. E também, assim, não só o intervalo do Michael Bisping é pequeno, né? Porque talvez ele, daqui a pouco, o campeão de cima seja o Romero, seja o Rockwood, de novo, o Weidman. Qualquer um desses também é muito mais difícil do que ganhar do Michael Bisping. E se isso acontece, seria, sim, também um alinhamento de astros, né? Mas é aquilo, a gente estava falando, o Ed Alves talvez seja desses tops do peso leve, o mais acessível realmente que o Conor McGregor teria para enfrentar pelo cinturão dos leves, né? Mas foi, meu amigo. Ele não escolheu lutar pelo cinturão dos pesos leves só porque era o Ed Alves. Ele lutaria contra o Rafael. Isso aí, ele lutaria contra o Rafael dos Anjos, que acabou caindo a luta, veio o Nate Diaz, ele matou no peito também, perdeu, etc. Enfim, não é uma coisa que ele fica escolhendo qual vai ser o lutador da divisão de cima que ele vai enfrentar. Se daqui a pouco ele cismar de disputar o cinturão do meio médio, eu não duvido nada que ele pega o Taro Woodley da vida lá, que dá três dele, e enfrente e aí vamos ver o que dá. Aí a gente vai estar aqui debatendo também que o Taro Woodley era um campeão muito vencível também, né? Cara, acho que certos asteriscos que a gente imagina não cabem, né, nessas situações. O cara é o famoso vive em VC.
E agora, antes de entrar no que será da categoria, de possíveis desafiantes, e quem o Conor vai enfrentar ou não vai enfrentar, o que a gente acha que vai acontecer, rapidamente entrar, porque obrigatoriamente temos que entrar nisso, na performance do Khabib Nurmagomedov. O russo Daguestani retorna a uma luta de grande porte, já tinha voltado a lutar esse ano, mas uma luta menor, agora pega o Michael Johnson, que era, acho que era o número 6 do ranking, né? 6 sai do ranking nos leves, que é um tanque de tubarão, o cara tá aí como número 6, 7, é uma desgraça de dificuldade. E ele pega o Michael Johnson no retorno dele, número 6 do ranking, isso mesmo, e atropela o Michael Johnson sem dó alguma. Até o Michael Johnson começa a implementar um jogo bom nos primeiros 2 minutos, de lançar muitos golpes para manter o Khabib afastado. A maioria no vento, mas como o Tintin colocou aqui, mas isso acaba impedindo que a aproximação do Nurmagomedov. Mas uma hora, a força da natureza, que é o Nurmagomedov, não consegue ser impedida e acaba grudando e jogando para baixo o Michael Johnson, que não é um peso leve fraco muscularmente, né? Ele é um peso leve forte muscularmente, e mesmo assim o Nurmagomedov consegue jogar com extrema facilidade para baixo, e aí espanca como se fosse uma carne no açougue o Michael Johnson por 3 rounds, e o Michael Johnson não tem o que fazer no chão, ele não esboça reação, ele não esboça chance de levantar, ele apanha que nem um condenado durante os 3 rounds no chão, grudado na grade ou no centro do octógono. E destaque aqui pro Dana White dizendo que o Nurmagomedov, durante a luta, E em intervalo de rounds, virava pro Dana White, que tava na beira do octógono, e falava: eu quero o cinturão, eu quero um contrato de verdade, eu quero a minha chance. E o Dana White ficava: meu, vai lutar, não acabou a luta. Porra, você tá numa... Você tá... Michael Johnson tá lá ainda. E aí ele voltava lá e amassava mais 5 minutos com ódio. Parece que ele tá batendo com ódio no Michael Johnson. Aí voltava e falava pro Dana White. Então, uma performance avassaladora. E ele querendo muito esse title shot. 23-0, 24-0 já no Magomedov agora. Tem ele de um lado e do outro lado tem o Tony Ferguson com 9 vitórias seguidas na categoria dos leves. Alexandre... Eu não vou te perguntar se te impressionou essa performance do Khabib, porque eu acho que só não te impressionou porque você já espera isso mesmo dele. E acho que tirando o João Gabriel Gelli, todo mundo... Acho que o João até foi como zebra no Michael Johnson, né? Ele também...
Foi bold prediction.
Dá pra dizer que quis aparecer, né, Tintin? Basicamente. Quis fazer graça. E o Nurmagomedov, todo mundo já esperava, então não vou dizer que te surpreende uma performance avassaladora dele. Vamos lá começar a categoria dos leves antes de entrar no Conor. O desafiante legítimo da categoria é do Conor, né? Do Conor, desculpa. Que tem um N só, Conor McGregor, tá, pessoal? Fica o registro, tá?
Antes de entrar na Conor Weight, a gente fala da Lightweight.
Esquece Conor, esquece Nate Diaz, José Aldo, Tyron Woodley. O desafiante legítimo do peso leve, pelo que vocês viram do Ferguson contra o Rafael semana passada, e pelo que vocês viram agora do Nurmagomedov, quem que é o desafiante pra vocês? Matchmaker hoje do UFC. Quem que é o desafiante legítimo do peso leve?
Negando a coluna do João, que botou Tony Ferguson contra o campeão e botou Conor McGregor contra Tony Ferguson na coluna do MMA Brasil Matchmaking, que já está no ar, dividido em duas. Tem o matchmaking do card preliminar e o matchmaking do card principal, porque o evento foi gigante e tinha gente suficiente no card preliminar para fazer um baita de um card principal. Né? Inclusive o Khabib Nurmagomedov, que a gente está falando aqui agora, contra o Michael Johnson. Bruno perguntou se me surpreendeu, ele mesmo já respondeu que não, porque não é possível que alguém a uma altura dessa se surpreenda com o Khabib Nurmagomedov fazendo isso. Anteontem foi o Nurmagomedov sendo o Nurmagomedov, né? Clássico dele, tradicionalíssimo. Né? E o Bruno usou uma expressão assim, muito legal também, muito válida, cara, que ele é uma força da natureza, bicho. O jeito que ele chega, que ele se aproxima, assim... Só há um destino, ele vai grudar e ele vai derrubar, não há outra oportunidade, entendeu? O Michael Johnson, ele sabe tomar soco na cara. O Michael Johnson no segundo round tentou mostrar uma certa resistência às quedas, assim, na abordagem do Nurmagomedov ele precisou tentar umas 3 vezes, ele foi a primeira, não foi, emendou com a segunda, não foi, na terceira ele conseguiu derrubar. Então, não foi tão fácil. Ele vai no single, exatamente. Ele vai no single, vai no double, vai na cintura. Do jeito que vier, ele vai se embolar com você e vai te derrubar. E aí entra o que torna ele um monstro, o que torna ele quase imparável nessa divisão. E são 24 vitórias e nenhuma derrota, 8 delas no UFC, para mostrar isso. Que ele chega e ele já cai. Assim, não é que ele vai cair, o Demian cai. O Demian é tão bom que ele cai. Ele vai analisar aquela situação, ele vai estudar para onde ele vai. O Demian faz o xadrez de corpo, que é o que o Valide sempre chama o jiu-jitsu, né? O Demian é o clássico xadrez de corpo. O Demian vai botando assim, ele pensa, eu vou fazer isso, o adversário vai fazer isso, eu vou contra-atacar com isso e dá certo. Porque ele tem muito domínio daquilo que ele tá fazendo. O Nurmagomedov, ele pula essas etapas, entendeu? O Nurmagomedov já cai, já de um jeito que o adversário acaba, fudeu. Já tô no crucifixo, o maluco tá aqui, eu tô cheirando a virilha do cara e tá tomando soco na cara, meus braços estão presos, eu não sei o que fazer. Um abraço, a única coisa que você vai fazer é tomar soco com dignidade e você não tem mais o que fazer.
Até uma observação aqui rápida, isso foi um dos grandes destaques da transmissão, que foi tão grave a situação do Michael Johnson de desespero na luta, que durante boa parte da luta, a melhor opção dele era ficar com a cara colada na virilha do Nurmagomedov, né?
Isso é uma grande lição para nossa vida, né? Tem sempre um momento na nossa vida que a melhor opção será ficar com a cara na virilha do Nurmagomedov.
Exatamente. Tem situação. Nada é tão ruim que não possa ficar pior, né? Então você ficar de cara... Quando a melhor opção é você ficar com o nariz encravado na virilha suada do Nurmagomedov, é porque o bagulho tá muito feio. E tá feio ao ponto de você tomar soco na cara de cima para baixo de um vândalo sem poder se defender. Sem nem botar a mão na cara para poder fazer bloqueio. Então, o Nurmagomedov, ele já cai te colocando em armadilha, já te colocando de um jeito que você não vai conseguir sair, que um faixa preta, que nem o Rafael dos Anjos, ficou 15 minutos e não conseguiu sair, e que ninguém consegue sair até agora.
E a expressão corporal do Michael Johnson era de quem não sabe, que meio que até desistiu do que fazer. Só queria sobreviver, porque era só um corporal de desânimo, de falta de giro, de vontade, porque tipo, fudeu, não dá pra sair daqui.
Do jeito que esse maluco me prendeu, eu não vou sair daqui, ele já tinha visto a luta contra o Rafael e tal. Então, não me surpreendeu, né, foi o Khabib sendo Khabib em sua plenitude, né, pra quem duvida, ah, ficou muito tempo parado, não existe esse negócio pra ele, como o Dominic Cruz falou quando ele voltou contra o TJ Dillashaw, ring rust é coisa de, que botam na sua cabeça, né, ferrugem de ringue, ferrugem de tempo parado é coisa que botam na sua cabeça, isso não existe, claro que isso existe, é porque ninguém é Dominic Cruz e ninguém é Khabib Nurmagomedov, não é todo mundo, né, que são esses caras, mas existe sim, e mostra como esses caras são maiúsculos deles jogarem a ferrugem no lixo, né. E aí, cara, você tem um cara que tem uma facilidade muito grande de fazer o jogo dele. É, um cara que tem 8 vitórias consecutivas. Um cara que venceu o Rafael e venceu o único cara da vida que ganhou do Tony Ferguson, que é o Michael Johnson. O Tony Ferguson só tem uma derrota na carreira dele, que é no UFC. Foi acho que a segunda ou terceira luta depois que ele venceu o Anthony Joshua na final do TUF 13. E ele perdeu o Michael Johnson e o... Beleza, era outro Michael Johnson, era outro Tony Ferguson, beleza. Mas ele tem uma vitória sobre e beleza também que a vitória do Tony Ferguson sobre o Rafael é sobre um Rafael melhor do que sobre o Rafael que o Khabib ganhou. Por outro lado, o Rafael que o Ferguson pegou é o Rafael pós-derrota em disputa de cinturão, que a gente sabe que é uma coisa que abala as pessoas, e a gente vai falar na sequência do podcast sobre o Chris Weidman. Né? É, perdeu uma disputa de cinturão no próximo programa, ainda sobre o UFC 205 nessa semana, falaremos sobre isso. Então, perder disputa de cinturão é um negócio que afeta as pessoas, sabe? É um negócio que não é muita gente que volta gigante do jeito que tava, entendeu? Tem gente que se abala. Então, o Rafael era melhor o Rafa do Tenerife que o Rafa do Khabib, beleza. Mas também tem esse detalhe. Então, cara, no final das contas é o seguinte, eu acho uma pena, eu acho um crime você pegar um cara que tem 9 vitórias seguidas nesse tanque de tubarão que é o peso leve. Ninguém na história conseguiu 9 vitórias consecutivas, nem o PJ Penn conseguiu 9 vitórias consecutivas, nem o Frank Edge, ninguém conseguiu, e não dá o title shot pra esse cara, né? É assim, chega a ser absurdo, mas bicho, é bizarro você não dar pro Khabib também, que cara, o bicho é imparável, dá vontade de falar até onde esse cidadão vai, entendeu? Se você não der o title shot pro Khabib, você vai fazer o que com ele? Você vai dar... Eu acho uma chance, por exemplo, perante a facilidade que ele tem de se machucar e que a AKA tem de machucar lutadores, ele não faz full camp na AKA, ele faz um pedaço no Daguestão e depois volta, termina na AKA, mas de repente uma disputa de cinturão ele faria toda, não sei, quem sabe. Mas ele tem um histórico de se machucar e tal, e de repente é mais um motivo pra dar o Khabib Nurmagomedov e deixar o Ferguson, ó, bicho, tá aqui treinando, toma aqui esse contrato, assina aqui também, porque se ele se machucar é você. Entendeu? Vai se preparando aí que se ele se machucar é você. De repente, a saída é essa, né? Botar o Khabib, mas eu acho é até um crime, coitado, não botar o Khabib, por mais que o Tony Ferguson tenha 9 vitórias consecutivas. Então nessa hora que eu discordo do meu amigo João Gabriel Gelli na coluna do MMA Brasil Matchmaking, eu daria o title shot pro Nurmagomedov agora. Você, Tintin.
E antes do Tintin entrar, Tintin, o quanto pode pesar a questão de que o Nurmagomedov já teve casamentos de lutas para ele na categoria, que ele teve que sair por causa de contusão. Então aí você pode falar, eu já tentei te dar o Rafael, já tentei te dar não sei das quantas, e já tentei te dar o próprio Ferguson.
Mas o Ferguson, o que é o Ferguson? Do Ferguson, foi o Ferguson machucou, não foi o Khabib, não.
Ah, é verdade. Enfim, mas o Khabib tem um histórico de lesões e já cancelou lutas. O quanto isso pode pesar também pro UFC na hora de escolher quem aí seria o justo desafiante, se é que o UFC vai escolher um dos dois, né?
Esperamos todos de coração que o UFC escolha um dos dois, né?
Sabendo que não é impossível que não faça isso.
Acho que essa questão das contusões, ela tem sim um certo peso, mas eu acho que é um argumento secundário, né? Acho que vão tentar decidir sem levar isso pro primeiro plano da discussão.
Até porque se o Conor estiver na disputa, mesmo que caia e entre outra pessoa, não faz diferença nenhuma na venda do evento.
Exatamente, não é algo que vai trazer um grande prejuízo se, por exemplo, marcarem com o Nurmagomedov e em cima da hora tiver que trocar com o Conor Nate Dia 3 de peso meio médio de novo. É, não vai fazer muita diferença comercialmente. Agora, quanto à pergunta quem eu escolheria, eu tô com uma vontade louca aqui de dar uma muretada monstra nessa questão. Porque para mim, qualquer um dos dois, o Tyron Shot está muito bem entregue. É, qualquer um dos dois já fez mais do que o suficiente para garantir uma disputa de cinturão. É, se eu sou o matchmaking, eu acho que eu escolho o Tony Ferguson por ter vencido agora um adversário. O último adversário dele foi um adversário mais duro do que o Nurmagomedov venceu. É, ele tem, essa última vitória foi mais importante, por mais que o Khabib já tenha ganho do Rafael antes, é aquilo que o Alexandre falou, não era o mesmo Rafael, não era, né, o Rafael que se transformou numa máquina de cardio e de sufoco. O Bruno tá falando que se o Michael Johnson era o 6, o Rafael era o 1. Então, nesse critério, de repente, eu basearia a minha escolha, mas não ficaria nada chateado de ver Khabib no Magomedov contra o Conor McGregor, até porque me parece até um desafio mais espinhoso para o McGregor no momento.
É, e aí já passando um pouco, saindo do que a gente acha que é o mérito esportivo, indo para o que a gente acha que vai acontecer realmente na categoria, quero colocar dois pontos. Um deles é que o Conor McGregor disse que iria fazer um grande anúncio no final da luta, não fez, foi na entrevista coletiva, disse que um anúncio só é que ele ia ser pai, e todo mundo bateu palma, legal, mas o grande anúncio dele não fez. Mas ele fez um discursinho de, o que eu queria falar não vou falar, mas vejam bem que hoje tem um monte de fator aí de Hollywood que é dono, tem participação no UFC, que comprou, porque agora é mercado aberto, e eu aqui que estou fazendo, todo mundo ganhar dinheiro, não sou dono de nada, é justo eu ser dono de uma parte disso daí. É, meio que numa de, não, eu quero ser dono do UFC, mas quero mais dinheiro, ponto. E eu acho que o que ele ia anunciar era ou uma aposentadoria fake ou uma pausa. Na verdade, o Conor McGregor lutou 4 vezes em 11 meses. Ele lutou muito, para quem não... Mais um argumento pro McGregor, que ele lutou muito nos últimos 11 meses. E aí ele agora teria uma pausa, até aproveitar o nascimento do filho e tudo mais. Diante desse fato, até de uma possível pausa dele como campeão, sentando em 2 cinturões espetacularmente, né? Você já chega agora a embolar uma categoria de baixo, dos pesos a embolar dos leves também. Diante desse cenário, o que você acha que vai acontecer na categoria? Porque as opções que eu vejo são essas duas, Ferguson e Nurmagomedov. E entre esses dois, eu acho o Nurmagomedov mais justo, porque ele atropelou todo mundo que ele pegou. Eu entendo que a vitória sobre o Rafael eu acho maior que a vitória sobre o Michael Johnson. Até porque o Ferguson dominou o Rafael também, numa luta longa de 5 rounds. Então isso pesa muito pro Ferguson. Mas o Nurmagomedov está invicto, tem sido implacável. E eu acho que ele é o melhor lutador de peso leve também. Então, acho que quem foi o João que falou isso na transmissão, ou o Lucas, que participou com a gente recente, comentou, ele é o melhor peso leve do mundo. O que o Tintin perguntou, se o Alexandre concordava, se o João concordava, se a avó concordava, e eu acho o melhor peso leve do mundo hoje o Nurmagomedov. Então eu acho que, se for entre os dois, o Conor vai fazer um baita lobby para ser o Ferguson, que não vai ser uma missão fácil, mas eu acho que é menos espinhosa que o Nurmagomedov, até pelo estilo de jogo dos dois. O Ferguson é um baita wrestler também, e tem mais alcance o Ferguson, como a gente está colocando aqui. Mesmo assim, eu acho uma missão menos espinhosa que o Nurmagomedov. Em todo caso, eu acho que o Conor vai tentar fugir dos dois. Eu acho que o Conor, se puder, e o UFC também, tem as duas possibilidades de trilogia com o Nate Diaz pelo título dos leves. E aí o que aconteceria? Para o Nate Diaz não chegar tão do nada para lutar, o Conor faz uma pausa maior de lutas agora, o Nate vem, pega um top 10 mais acessível para ele, ganha de um top 10 mais acessível um top 15, abre aspas, se legitima como desafiante, fecha aspas, e pega o Conor numa trilogia. Outra opção, Conor José Aldo 2. O Aldo já está reclamando, fazendo mau carnaval há muito tempo, aí você fala, tá bom, Aldo, você está reclamando tanto? Faz o seguinte, sobe e luta pelo cinturão, então. O Aldo hoje é o interino no peso pena, não é? É o que ganhou no UFC 200, correto? No UFC 200, ou ele já era o campeão no UFC 200? Ele ganhou no UFC 200, o interino no peso pena. Fala, Aldo, vai subir pra pegar o cinturão do peso leve. E aí, como ele já é um campeão subindo, já legitimaria o... De repente, pra até valer os dois cinturões, imagina. Não vou fazer isso, mas... Não, mas aí tentariam fazer outro champion versus champion e justificaria uma furada de fila. Eu acho mais provável Nate Diaz e Conor 3, ou Aldo e Conor 2. O que vocês acham? O que vocês acham que vai acontecer? O Conor tá com uma cara de vai tirar uma férias, eu acho que vai acontecer isso mesmo. Enfim, agora, previsões aí fica difícil, né? Mas previsões gerais sobre a categoria dos pesos leves no futuro.
Eu concordo com algumas visões que você teve, eu só acho que não vai precisar dar tanta volta, por exemplo, legitimizar o Nate Diaz não vai precisar, tá? Eu acho que a legitimação do Nate Diaz é o Conor McGregor dizer é ele, entendeu? E já ter ganho, seria o desempate, né? E o fato do Conor McGregor dizer eu quero ele, e o fato do Conor McGregor dizer eu quero reticências, pra mim é suficiente, é o que vai legitimar. Dentro de toda essa situação que você colocou, eu acho que tirar umas férias, o Conor tirar umas férias, porque foram 11 meses, literalmente, porque foi de 12 de dezembro a 12 de novembro que ele fez 4 lutas. Então, exatamente 11 meses ele fez 4 lutas. É raríssimo um campeão atuar nessa intensidade, né? E eu acho que seria melhor para as duas divisões se ele fizesse isso. Por quê? Primeiro que eu vou mandar aqui um recado da Nawat, que é um grande ouvinte do nosso podcast, né? Danato, tô de olho em você. Você falou que ia fazer o Conor McGregor abrir mão de um dos dois cinturões, tá? Até agora você ainda não fez isso, tô de olho, tô esperando você fazer isso, né? Não imagino que você vai fazer isso, né? Não imagino que você vai fazer isso, mas estou esperando você fazer isso. E se ele fizer, eu acho que ele abre mão do cinturão do peso pena, tornando o José Aldo campeão definitivo, campeão linear. Então, por que que eu acho que o Conor McGregor agora dá uma parada, a melhor coisa que acontece? José Aldo contra o vencedor de Anthony Pettis e Max Holloway pelo cinturão linear do peso pena. Tony Ferguson contra Khabib Nurmagomedov pelo desafiante número 1 do peso leve. Para mim, a melhor situação é o melhor dos casos do que poderia acontecer e a gente jogar um pouco para longe a probabilidade do Nate Diaz aparecer. Lembrando que o Nate Diaz também vem de vitória sobre o Michael Johnson na categoria, né? Então, ele, por mais que ele tivesse tomado uma escovada do Rafael, ele se recuperou ganhando do Michael Johnson. Então não dá nem pra dizer, vai dar um title shot pro cara vindo de derrota. Ele tá vindo de derrota em outra categoria, né? E tem gente até que acha que o Nate Diaz ganhou a revanche, baseado muito em haterismo, na minha opinião. Né? Não tem baseado em critério técnico algum. Mas, pra mim, o melhor caso é o Conor dar uma parada agora, bota o Ferguson contra o Khabib, que era a luta que teriam feito em 29 de maio e não conseguiu. A luta não aconteceu, porque o Tony Ferguson teve um problema, não me lembro se foi no estômago, no fígado, sei lá o que foi, teve que parar, e aí o Nurmagomedov acabou pegando o Dario Rocha.
O cabelo dele é muito feio, aí fatiando pra cancelar a luta, que o Moicano loiro falso não dava.
Não dava, não tinha condição. Então bota agora o Ferguson contra o Khabib, já que o Tintin acha uma coisa, eu acho outra, o Bruno, o João, tá difícil de chegar a uma conclusão, bota um contra o outro. Resolve do melhor jeito, do jeito mais democrático de tudo. Fecha a jaula, fecha a porta da grade, sai na porrada. Quem ganhar, apaga a luz, exatamente. Quem ganhar é você que vai levar. Então seria o melhor caso pra mim o Conor dar uma parada.
E Alexandre, a pergunta que não quer calar. Não poderia deixar de fazer essa pergunta pra você hoje. A luta foi comprada?
A luta foi comprada na loja de 1,99, né? Ainda pediram um troco. Né? Custou 1,99.
O cara chegou lá na loja do UFC e falou, me dá 2 quilos de luta, por favor. Bateado, bem fininho. Sem capa de gordura. Mais uma vez veio, né, essa história toda de luta comprada, de se eu soubesse ficaria enojado, etc. Maravilha, né, Bruno?
Maravilha, né? Eu fico imaginando a negociação da luta comprada, né? Olha, você vai entrar, você vai tomar um socão, cair com uma cara de trouxa, com o nariz quebrado. Você vai levantar, como o Tintin falou, né?
Vai levantar 3 vezes depois de tomar um socão na cara.
Vai tomar mais soco e aí você cai de novo. Aí uma hora você tipo, deixa ele bater em você até você desmaiar.
Vai ter demência pugilística daqui a 50 anos, mas tá de boa.
E o cara fala, beleza, gostei, bacana, bom acordo. Por que não? Então, genial, né? Sendo que, juro, eu não consigo compreender o cara que pensa isso.
Pensa nisso e continua acompanhando o esporte, que pra mim é muito pior, entendeu? Se você acha que tem luta armada, comprada, para de acompanhar essa porra, bicho. Vai ver o curling, entendeu?
O curling é muito legal, respeito o curling. A bote é no gelo. E eu acho, é curioso, esse caso do Conor é um pouco o caso do Weidman, né? Quando ganhou a primeira vez do Anderson. Ah, é comprado, é vendido. Ganhou de novo do Anderson. Ah, é comprado, é vendido. Aí espancou o Lyoto. Ah, é comprado, é vendido. Aí espancou o Belfort. Ah, é comprado. Então...
Finalmente esse negócio é real.
Falei, nunca foi nada.
Eu sempre disse que o Adman ia perder.
Então essa questão, às vezes as pessoas têm... Eu também não gosto muito do personagem do Conor. Eu acho até que ele não é babaca, ele se faz de babaca pra vender. E eu não gosto muito desse personagem, mas não vai atrapalhar a minha análise dele.
E vende, né?
E vende, é bom pra ele, é bom pro esporte.
É isso que o pessoal quer no final das contas, né? Que pagam pra isso.
E eu queria dizer assim, para finalizar essa história do Conor, eu também, vendo o que vocês falaram, eu concordo que o mais provável é isso. O Conor deu uma pausa maior, eles casem no Magomedov com o Ferguson. Tintin muretou espetacularmente, né? Então eu acho que deve acontecer isso, e aí você tem um desafiante legítimo. Não descarto o José Aldo e Nate Diaz pintando nesse meio tempo, de repente, até, se o Conor não for parar muito tempo. E aí o Nurmagomedov e o Ferguson entram na fila normal mesmo. Até porque o Aldo, de repente, eles podem guardar para uma disputa de penas depois com o Conor. Tintin, você quer desmuretar? E aí já desmureta, por favor, comentando sobre a possibilidade, que eu acho bem remota, mas se aventou, né? Do Conor voltar para meio médio, que ele lutou contra um peso leve com o meio médio, e pegar um peso médio, disfarçado de meio médio, que é o Tyron Woodley, que é uma montanha de músculo.
Já rolou treta já dos dois.
Qual é a chance para você do Conor ir pro meio médio pegar o Tyron Woodley? E a gente vai falar mais de meio médio, tá, pessoal? De Tyron Woodley, Stephen Thompson, de empate, de confusão em papeleta, de futuro da categoria, de Saint-Pierre, em outro podcast essa semana.
Acho que se acontecer ou não acontecer do Conor McGregor disputar cinturão do peso meio médio, só depende dele, né? Se ele chegar e falar, eu quero, ele vai, como o Alexandre falou, ele vai disputar. O Woodley vai, talvez, né, talvez com certeza goste bastante de dinheiro, também vai aceitar. Michael Bisping, também já aceitariam de cara qualquer luta contra o McGregor. Mas eu não sei se é muita intenção dele. Eu acho que ele queria provar o ponto de ser campeão de duas categorias 3. Eu não sei se ele tem essa ambição, não sei se ele chega a esse ponto. Acho que também bate um pouco de realidade, que seria já muito difícil. Ele já lutou contra o Nate Diaz nessa divisão e não teve as melhores performances da carreira dele.
O Woodley é um pouquinho mais forte
que o Magrelino e o Nate Diaz, né, e que já lutou com bem mais pesado que o McGregor. Imagina o Woodley. Não rolaria, acho que não rola tão cedo, senão não acho que seja a intenção do Conor McGregor no momento. E a questão que vocês falaram com o Muretei aí, a pergunta foi o que a gente acha que o UFC vai fazer, né? Como é que vai se desenrolar essa treta toda? Cara, não é que eu Muretei, que eu não faço a menor ideia. Né? A gente depois da luta do McGregor com o Albert ficou imaginando um monte de coisa. Os caras casaram Nate Diaz e Conor McGregor. Depois da primeira luta do Nate Diaz e Conor McGregor, a gente imaginou que ia tudo voltar ao normal, casaram a segunda. Então assim, pô, como é que eu vou tentar arriscar o que vão fazer, né, cara? Os caras podem simplesmente chegar e casar Conor McGregor e Hulk Hogan. Numa luta de palito de fósforo, sei lá, não faço a menor ideia. Eu gostaria muito que ele defendesse o cinturão do peso leve e deixasse o cinturão do peso pena vago para que o Aldo lute pelo cinturão linear contra o vencedor de Pettis e Max Holloway.
E você acha que...
Mas eu não sei se vai acontecer isso, não.
Aproveitando até você no microfone, você acha que o UFC vai tirar o cinturão do McGregor, como ele disse que iria fazer, que se o McGregor conquistasse dos leves, ele posaria para os dois, bacana, primeiro da história, mas depois teria que abrir mão do cinturão
de um deles,
a escolha dele. Você acha que o UFC vai manter isso agora ou não? Ou também vai vestir a fantasia de ponto de interrogação para ele?
Eu acho que quem vai decidir isso é o Conor McGregor, não é o UFC. Eu acho que ele pode chegar e dizer, passar um mês aí tirando foto para a capa da Rolling Stone, com os dois cinturões, né, da Ego, vai posar pro Ego, pro Tititi, vai exibir o corpão com os dois cinturões na Praia de Ipanema, e depois disso ele vai chegar, não consigo mais lutar de peso pena, e bota essa porra pra rolo aí e tal, agora sou campeão peso leve. Bota no joga pra rolo Bangu.
Cara, tem um amigo meu tocou num assunto que eu achei bem legal em relação a isso aí, que ele falou o seguinte: e tem mais, se ele quiser defender os dois, ele pode defender os dois, porque ele conquistou os dois. Ninguém deu nada de presente pra ele, não. Entendeu? E usando a abre aspas aqui pra falar exatamente o que o meu amigo baiano falou: ele conquistou os dois dando murro na cara. É uma baita frase, né, bicho? Ele conquistou os dois dando murro na cara, amigo. Então, foi pateira. Então, ninguém deu de pelotão, toma aqui de presente, hoje é seu aniversário, você vai ganhar de presente o cinturão do peso leve, ou você vai ganhar o cinturão do McGregor Weight. Não é isso, entendeu? Ele foi lá, ele entrou, saiu na porrada com o cara que ganhou do Rafael e ganhou do cara que ganhou do Rafael e conquistou o cinturão. Uma coisa que eu acho legal nessa questão toda é o seguinte: se ele abre mão do cinturão do peso pena e fica só com o do peso leve, se eu fosse o José Aldo, que aliás é outro que tá louco pra não ter mais que cortar pra 65kg, porque é uma merda pra ele também, porque ele também é grande, eu pegaria o vencedor de Pettis e Holloway, porque vai ser uma luta muito maneira, né? Tomara que essa luta seja, já está marcado uma luta no primeiro trimestre de 2017, um evento no Brasil, tomara que seja o vencedor dessa luta contra o Aldo aqui, tomara, vou torcer bastante para que isso aconteça. Se eu fosse o Aldo, eu pegava o vencedor dessa luta e eu ganhando, eu falava, toma aqui, amigão, cinturão do peso pleno também não quero não, Dana White, tô indo atrás do maluco ali em cima. E atrás do Conor McGregor no peso leve, eu acho que seria sensacional. E digo mais, sendo campeão, eu acho que o Aldo furaria o peso leve todo, tá? Principalmente se já tiver acontecido ou Conor e Nurmagomedov, ou Conor e Tony Ferguson. E mesmo se não tivesse, cara, o Aldo hoje vende mais por ele em relação, contra o Conor especificamente, tá? Porque o Aldo, pra mim, continua vendendo nada contra os outros, tá?
Não é que pro Alexandre, o Aldo, os números dele são fracos de venda. Por isso que ele teve a chance dele negada, já com os dois cinturões, e o Conor teve. O Conor versus Diego Tintin vende 2 milhões de pacotes. Aldo versus qualquer um que não seja o Conor vende 150, 200, 300 mil no máximo pacotes. Então isso é mais ou menos, é matemática, não é opinião de novo.
Exatamente. Exatamente. Então e o Conor e o Aldo, eles já têm uma história de uma World Tour de promoção, né? Eles já estiveram promovendo dois eventos, o UFC 189 e o UFC 194, que foram dois eventos que venderam mais de 1 milhão de pacotes. Um deles, o Aldo, não pôde lutar porque se machucou, e aí foi o evento que o Chad Mendes entrou no lugar dele. Mas então, na parte comercial, vai vender mais o Conor contra o Aldo do que o Conor contra o Magomedov, o Conor contra o Tony Ferguson. Tudo bem que é mais de muito, né? Os três vão vender muito porque basta o Conor McGregor tá lá. Mas eu, se fosse o Aldo, eu iria. E o Dana White, sabendo desse potencial, dessa história de rivalidade que já tem esses dois, eu acho que o Aldo pularia à frente, inclusive até do Nurmagomedov e do Ferguson. E aí seria uma oportunidade de botar o Nurmagomedov e o Ferguson para se enfrentar, para pegar o vencedor de Aldo e Conor pela categoria de cima.
O Gintin colocou aqui que o Nurmagomedov e o Ferguson também não vendem nada. Então, a comparação do Aldo com eles, e pro público hardcore, que acompanha sempre, o Aldo é um nome muito mais consolidado. O Aldo foi campeão da categoria dos penas até o Conor assumir, o único campeão do UFC, e já participou de outras grandes promoções. Então, pro público dos fãs assíduos do esporte, ele já é um nome muito mais consolidado que os outros dois. Eu também concordo, o Aldo furaria, o que é um pecado, né, Tintin? A categoria dos leves tem tanta gente boa. Qual que é um do top 10 tem chances boas de vencer o Conor? Assim, não tem chance de perder, mas eu quero dizer, é uma luta aberta, não é favas contadas ninguém ali, top 10, o próprio Michael Johnson da vida não seria favas contadas contra um Conor, e aí você furaria a categoria de novo com alguém de fora, né? Chega a ser um pecado pros leves.
É um pecado, mas é um pecado que a gente não ficaria nada triste de ver, né? Porque se tem alguém que pode fazer com que aconteça essa situação chata, é o Aldo, né? Se tem um cara que traria um alívio para esse tipo de situação, seria o Aldo. Acho que faz todo sentido também ele ir pro peso leve e chegar disputando o cinturão por conta do histórico dele de, por muito tempo, o maior lutador do peso por peso e, além disso, ser campeão da categoria de baixo.
Bem, então tem mais uns 10 minutos ainda, que a gente vai estourar um pouco o nosso tempo hoje, já que nós vamos levar o material para o estúdio depois. Deandre Amin, um abraço para o Deandre Amin, que vai ficar puto quando eu perceber que o programa estourou o tempo. Vai perceber só no final, não vou avisar ele. Alexandre, vamos falar um pouco só do evento rapidamente. O UFC 205 para você foi o maior evento da história do UFC. O que os números já estão dizendo? Para você superou os 100 e o 200, não só em termos de divulgação de evento e tamanho do evento por ser no Madison Square Garden, o fato de ser no Madison Square Garden, ganhou de uma inauguração de arena em Las Vegas, ganhou de UFC 100, 200, com multicampeões como eram Brock Lesnar, George St. Pierre, Anderson Silva, Cormier, Misha Tate, qual foi a sua expectativa pelo que entregou o UFC 205?
O Madison Square Garden e a T-Mobile Arena, que foi o palco do UFC 200, foi a primeira vez que o UFC levou nesse novo ginásio, eles têm mais ou menos o mesmo tamanho, tá? Isso, exatamente. O público do Madison Square Garden no UFC 205 foi um pouco mais de 20 mil, foi quase 21. E eu acho que o UFC 200 não chegou foi 18.202 o público da T-Mobile Arena. Então, e arrecadou 10 milhões, 10.7 milhões de dólares, 7 milhões a menos do que o UFC 205 arrecadou. Né? Ainda não saiu o pay-per-view, eu estou esperando o Dave... Como que eu... Quem é o... O Dave Meltzer. Eu sempre eu confundo com o Dave Doyle.
Só uma observação. O Dana já disse na entrevista coletiva que foi o que vendeu mais da história. Não sei. Às vezes ele fala isso e não se confirma. Ele adora falar coisa que não acontece. A gente já falou aqui. Mas ele comentou que foi já a maior venda da história.
Não, e quando ele fala sobre isso especificamente, sempre se confirma. Quando ele fala, é isso mesmo. Então, provavelmente, esse evento bateu o 1.650.000 do UFC 202.
Mas desculpa, ele disse que um evento do Conor, acho a luta contra o Seaver, tinha batido. Ah, não, o Silver foi na TV a cabo.
Isso,
foi o maior público. Acho que foi o da Honda aqui no Rio, que ele disse que tinha batido 1 milhão e não tinha. Teve algum que desses que ele tinha falado com o Fábio?
Não.
Conor Chad Mendes. Ele falou que tinha batido 1 milhão de vendas e bateu tipo 800.
890 mil, isso. Foi 890 mil, sim. Teve isso. É, mas normalmente o que ele fala está certo. E eu acho que sim, o UFC 205 bateu o recorde do UFC 202. O Tite está me perguntando antes, pô, será que você acha que foi até 2 milhões? Eu falei, não sei, mas se ele foi a 2 milhões, ele bota o Conor McGregor num patamar que apenas Floyd Mayweather está. Porque a única pessoa que vendeu mais de 2 milhões de pay-per-view num evento de luta foi Floyd Mayweather 3 vezes, né? Ele vendeu 2.450 contra o Oscar De La Hoya, ele vendeu 2.200 contra o Canelo, mas o pay-per-view do Canelo custou mais caro do que o pay-per-view do De La Hoya, então ele rendeu mais o 2.200 do Canelo, rendeu mais dinheiro do que o 2.450 do Oscar De La Hoya e vendeu quase 5 milhões contra o Manny Pacquiao, que aí é um bagulho que, porra, não dá, entendeu?
Tem mérito do Pacquiao também.
Tem mérito do Pacquiao também, né? Que era o único cara do boxe que tava vindo vendendo mais de 1 milhão sem o Floyd Mayweather, né?
Nunca
bateu 2 também. Mas então, o cara que bateu 2 sozinho, independentemente de qualquer coisa, é o Floyd Mayweather. E aí você bota, se esse evento bateu 2 milhões, você já bota... Vai ser a primeira vez na história de uma luta de 2 milhões de pacote vendido sem Floyd Mayweather. Né? Ainda que o pacote do UFC custe 10 dólares a menos do que o pacote das lutas do Floyd Mayweather, mas enfim. E aí ainda tem isso, os quase 5 milhões de pacote do Pacquiao foi 100 dólares cada pacote, caro pra diabo. Foi o mais caro disparado. Só pra vocês terem uma ideia, o UFC custa R$59,90, o Floyd Mayweather custa R$69,90
dólares
normalmente, e o Maypack foi 100.
Você aqui no Brasil assina o combate por R$80 por mês, pelo menos, ou compra o evento por R$80, acho que tá o evento para comprar um evento singular, você vê o cara pagando $100 o evento de boxe nos Estados Unidos. Então, hoje seria coisa de R$350 para ver uma luta, basicamente, né? E até eles cagam pro undercard nesses eventos de boxe.
Exatamente. Ninguém... E é por isso que eu falo para todo mundo que o pay-per-view no MMA, o que conta é a luta principal. Por isso que eu falei, o UFC 178 tinha um puta cardzão enorme, inclusive com o próprio Conor McGregor lutando, era a estreia do Ed Alvarez contra o Donald Cerrone, era um puta cardão, mas, meu irmão, a luta principal foi Demetrius Johnson e Chris Cariasso. E aquele evento não vendeu nada com card gigantesco. Aquele card era fodão e não vendeu 300 mil mesmo com o Conor. Entendeu por quê? Porque ninguém pagou. O nego paga pela luta principal. Não tem essa, não tem como. Tá, então, bateu o recorde de... Botou mais gente no Madison Square Garden do que botou na T-Mobile Arena. Sim, mas cabia 20 mil na T-Mobile e não botou. Tá? Cabia 20 mil no Madison Square Garden e botou. Tá? Eu acho que o UFC 200 não deu sold out. Talvez pela saída do John Jones tenha causado muita comoção. O vagabundo desistiu, devolveu o ingresso. Aqueles lugares, exatamente. Aí ninguém devolveu. O UFC de Madison Square Garden foi sold out. Vendeu tudo que foi posto à venda. E rápido, então, cara, é bem provável que estejamos falando do maior evento todos os tempos, porque a única vez que o UFC botou 3 disputas de cinturão junto, no mesmo evento, foi no UFC 33, que ninguém queria saber do UFC, era uma época que ninguém estava nem aí para o UFC, né? Então, dessa vez não, dessa vez o UFC é uma liga bem consolidada no mundo, então eu acho que sim, estamos falando do maior evento todos os tempos.
E Diego Tintin, para você entregou esportivamente como o maior evento de todos os tempos, comparado com os outros, não só por esses números que o Alexandre colocou de relevância, mas esportivamente entregou como o maior evento da história da organização?
Não é tão fácil responder isso de se foi o maior evento esportivamente da organização, mas foi um grande evento esportivamente também. Teve tantos eventos aí que a gente saiu do evento maravilhado, né, de que lutas excepcionais aconteceram, a luta principal entregou uma coisa espetacular. foi um grande evento da altura das expectativas que a gente tinha. Eu acho que isso para mim já é o suficiente. Eu acho difícil fazer esse tipo de colocação, assim, ainda mais no calor do momento, né? De repente, daqui a um tempo, a gente baixa um pouco essa adrenalina que a gente viveu com o evento e a gente consegue avaliar de uma forma mais justa, né? Acho que o mais importante é isso, cumpriu as expectativas de um grande evento do início ao fim. Não teve nenhuma luta que eu fiquei entediado, né, nesse evento. Foi o tempo todo de lutas interessantes e as três principais do cinturão entregaram tudo que prometeram mesmo.
Uma questão maneira sobre esse negócio de ser o melhor evento de todos os tempos, ser um evento legal assim, por exemplo, eu acho que o UFC 189 foi um evento especial, tá? Porque você tá lá vendo Tominhas e Brad Pickett foi uma luta do cacete, entendeu? Brad Pickett metendo a porrada, de repente Tominha vindo com aquela joelhada, do nada vira a luta, sensacional. Um dos três nocaute do ano. Depois o Jeremy Stephens e o Dennis Bermudes fazem a luta do ano, que não só não foi a luta do ano, porque a luta seguinte foi a luta do ano. E a luta seguinte não foi a luta do ano. A luta seguinte, pra mim, é uma das maiores lutas de todos os tempos. Que é a revanche do Rob Lawler contra o Rob McDonald, aquele nocaute a um minuto, quinto round, que aquilo ali... Meu irmão, aquilo ali me faz... Aquilo ali me deixa arrepiado até hoje. Eu já tô aqui agora só de lembrar daquela luta. Já acontece isso. E, cara, não, essa luta foi tão maiúscula que parece assim, nada do que vai acontecer agora vai fazer diferença. Fez. Ainda sobrou alguma coisa pra Conor McGregor e Chad Mendes mexerem com a gente depois de Rory McDonald e Rob Lawler terem mexido daquele jeito que mexeu. Ainda sobrou alguma coisa. Só que aí a gente entra num ponto que o Tintin falou legal. O card preliminar do UFC 189 foi uma merda. O card preliminar do UFC 189 deu sono. Ele só pegou em Tim Means contra Matt Brown, que era a última luta do card preliminar. O que veio antes ali era uma bosta. Esse, o UFC 205 foi maneiro desde a primeira, né? O 200 também foi legal, mas eu achei que o 205 foi mais legal que o 200, né? Eu achei que foi mais maneiro. Até as lutas que ninguém dava nada, por exemplo, Sage Northcutt e Henrique Martin, foi uma puta de uma pelada no UFC 200, apesar de ter sido uma pelada bem animada. E quem não gosta de ver uma bela de uma pelada animada de vez em quando ali no campo 2 do aterro, na frente da velha manchete? Quem é que não curte de ver uma pelada ali? Mas, porra, não teve pelada no UFC 205, entendeu? Pô, Belal Muhammad, vamos voltar aqui com Belal. Belal Muhammad e Vicente Luque. Foi uma luta irada, um nocauteio irado, durou 47 segundos. Foi irada a luta, entendeu? Thiago com Dimira foi legal. Assim, o evento foi todo maneiro. Então, Carbush com a Kathleen, né? Na luta que abriu também foi legal. Então, eu acho que o 205, o card principal do UFC 189, é a maior coisa que eu já vi na minha vida no MMA. Mas, como um evento como um todo, eu acho que o UFC 205 foi melhor do que o UFC 189.
Eu ainda estou naquela fase de digerir, mas como eu não vou muretar, para mim, esportivamente, foi como card completo. Vocês colocaram, eu acho que dá para discutir alguns cards. Tivemos alguns cards principais muito bons, não só esse do 189. Minha memória não é do Alexandre nem a do João Gabriel Gelli, eu não vou lembrar aqui todos os cards bons de cabeça, mas tiveram muitos cards bons. Agora, como um evento ali de 10, 12 lutas completo, pra mim esse foi o melhor de todas. Porque o Khabib Nurmagomedov que a gente comentou foi luta de card preliminar. E o Frank. E nem a principal. A principal card preliminar foi o Frank Edgar. Foi um lutão da. Exatamente. O Tintin e o Alexandre, não sei se deu pra ouvir aqui, jogaram elogios com palavras de baixo calão pra cima, elogiando o card preliminar. E pessoal, a gente vai voltar, a gente vai falar de Frank Edgar. A gente vai falar de Misha Tate, que perdeu e pediu aposentadoria. Vai falar do nocautaço do Yoel Romero pra cima do Chris Weidman, numa baita luta que estava sendo. Vai falar da insana disputa entre a Carolina e a Joana pelo cinturão do peso palha feminino, numa luta que parecia dominada pela Joana e mesmo assim movimentada. E do nada, pá, plot twist, quase um nocautão da Carolina e volta na luta Joana. E vai falar também de papeleta mal líder na luta, pra mim, que foi da noite, no cinturão do peso meio-médio do Tyron Woodley contra o Stephen Thompson, numa outra luta que parecia morna e do nada vira a casa do avesso e vira o apocalipse dentro do octógono. E aí o Bruce Buffer pega a papeleta errada, vai conferir, ó, é isso mesmo, pessoal, é isso mesmo, ele lê errado. Aí volta, tem que reanunciar. Então, pessoal, tem muita coisa para falar, nós vamos chegar com mais uma edição nessa semana, deve ser gravada amanhã ou quarta-feira, vamos conversar aqui para gravar. Essa edição de hoje vai ao ar na Central 3 normalmente. A outra edição extra vai ao ar no nosso feed antigo do MMA Brasil e na MMA Brasil TV. Então, se você está ouvindo na Central 3 e não está inscrito ainda na MMA Brasil TV no YouTube, se inscreva no nosso canal lá, porque aí você vai ter nosso programa, você não vai perder nada. E ou, simplesmente, como o Tintin sugeriu mais cedo, fique ligado no site mmabrasil.com.br
vão ter esse conteúdo. Além, me perguntaram se a gente vai colocar a transmissão no ar, em formato de áudio, já perguntaram no grupo de colaboradores. Nós vamos pegar a transmissão da parte de cinturão, da luta de cinturão, e vamos colocar em áudio, porque a gente teve um problema que a nossa transmissão bateu o limite de tempo do ao vivo do YouTube, então ela foi cortada e reiniciada na parte de cinturão. Nós vamos resgatar um pouco desse material para colocar para quem quiser ouvir em formato de áudio mais leve. Enfim, voltaremos com mais essa semana, tentar colocar o resto da equipe para jogo também, então o João, o Pedro, o Oreiro, o Biel, o Cachapuza, não vou nem sugerir porque motivos de filho e desculpas genéricas, e o Pontes volta com texto, e está com texto daqui a pouco o Pontes, né, Alexandre? Está com o livro do Josh Seman. Enfim, deixa os seus abraços aqui, um prazer ter o fim de semana todo o baixador de Bangu, Diego Tintin, que anda com uma bandeira de Bangu hasteada no carro, ele tem no carro, ele chega no prédio e finca a bandeira de Bangu, ele chega a marcar até...
A placa vermelha e branca, BAN1985, né?
Então, Tintin, prazer sua companhia esse fim de semana todo em São Paulo, obrigado pela transmissão, obrigado ao podcast presencialmente, deixa seu abraço pro pessoal, e agora só no que vem pra ver sua cara, que já deu também.
Obrigado, Bruno, agradeço ao Bruno Alexandre aqui publicamente pela hospedagem aqui, pela grande camaradagem. Esse final de semana foi realmente muito legal, muito inesquecível. Fazer um pequeno jabá aqui, eu tô gravando nessa segunda-feira na Central 3, o meu time de botão falando do Banguzão de 1985, então quem quiser dá uma olhada lá, central3.com.br, é um podcast que a gente fala de... A gente não, o Leandro Amin fala sobre equipes históricas do futebol mundial, e a gente vai gravar essa semana sobre o Bangu de 1985, vice-campeão brasileiro e vice-campeão estadual. E, então vai ser bacana lá se vocês também deram um pulinho e escutaram esse programa para prestigiar também o amigo. Um abraço para todos.
Alexandre Magego, Tintin, que saiu do Rio de Janeiro, do sol, da praia, e veio pegar chuva 3 dias em São Paulo. Um espetáculo de decisão, né?
Exatamente. E aquele negócio que não poderia deixar de ser, né? Já que no grupo de colaboradores do Clube é vetado, mas aqui não é. Nada melhor do que botar um vascaíno para falar de 2 vice-campeonatos do Bangu, né? Bem correto, não tinha como ser melhor, mas enfim, vai ser um programa irado. O Tintin, para quem já acompanhou as poucas coisas que ele já escreveu no blog do torcedor de radinho dele, é muito maneiro. O Tintin tem um jeito bem legal, todo mundo sabe também lá pelo MMA Brasil, que ele tem um jeito bem legal de escrever, de se expressar. Eu tenho certeza que vai ser irado. Para quem não sabe, o programa que o Tintin vai gravar é na Central 3 também, então fiquem de olho lá, www.central3.com.br, para pegar. Prazer enorme ter o meu camarada Diego Tintin aqui, já que ele não foi me visitar quando eu morava em Salvador, mas pelo menos aqui em São Paulo é mais perto. Venha outras vezes, né? 450 quilômetros, venha outras vezes quando estiver aqui. E o Bruno, que disse que não só vai ver o Tintin o ano que vem, não, porque em dezembro estaremos no Rio de Janeiro, a não ser que ele fuja do Meyer, né? Canalhamente. Mas ele tá querendo, tá correndo do Meyer aqui. Que sabe aí, imagina, se tá correndo meia, que sai a Bangu, que sabe. A única zona oeste que ele explora é a minha casa aqui em São Paulo, que lá no Rio ele não vai.
Eu vou cortar tudo isso na edição. Alexandre, faz merchan, essa banda de difamação da minha pessoa desbravada aqui. Alexandre, por favor, faz um merchan rapidão, deve ter o nosso encontro de leitores aí, colaboradores, no Rio de Janeiro, começo de dezembro, né? Tá um programa.
Isso, é bem provável que seja no domingo, no dia 11 de dezembro, dia seguinte do UFC 206. Então a gente ontem já fez um pré-podcast, a gente já ficou batendo papo com os colaboradores de São Paulo que foram ao La Fraternité na Moema para falar sobre o UFC 205. Iremos ainda estamos negociando se vai ser realmente no dia 11 de dezembro e se vai ser realmente no Meyer, como a gente está falando, mas se não for no Meyer, capaz de ser até em Bangu.
Meyer porque o Bruno vetou. Se não for no Meyer, porque o Bruno vetou.
Exatamente. Aí vai ser em Bangu e aí o Bruno não vai, né? E vocês já ficam logo sabendo que aí o Bruno não vai. Se vocês sentirem falta do Bruno lá, vocês vão saber por quê. Mas enfim... Provavelmente a gente vai ter um encontro de fim de ano agora, também no Rio de Janeiro. Então a gente vai falar nas nossas redes sociais, a gente vai falar no site, a gente vai falar no podcast também algumas vezes, quando a gente tiver essa data e esse local definido. Então esperamos os colaboradores do Rio de Janeiro e até quem mora perto e que quiser passar um final de semana no Rio.
O Leandro Coco fez, que não é de São Paulo, é de São José dos Campos, mas veio para São Paulo bater um papo com a gente.
Então, eu já vi ali que tem gente ali no grupo colaboradores com DDD22, então mora ali pela região dos lagos ou por ali por perto, então será muito bem-vindo. E até quem quiser vir de São Paulo também para lá, o Léo Paz, a Kida, que estão viajando aqui, a gente vem para São Paulo, que ainda vai para o Rio. Então volta aqui, vamos embora encontrar a gente lá no Rio no mês que vem.
Até porque eu irei de carro, provavelmente, então já vamos fechar o carro aí, caravana saindo de São Paulo, a gente pega e já racha a gasolina, né? E meu lobby, como um bom paulista que não tem praia, é pra que o encontro seja na praia, porra. Vocês querem me fuder, né? Marcar no meio da cidade do Rio de Janeiro, vão marcar na praia tomando uma cerveja duvidosa e jogando futebol, né? Como bons cariocas que somos. Como se todo carioca fizesse isso, né? Como comendo biscoito Globo, logicamente. Então, pessoal, muito obrigado pela companhia hoje no podcast. Fiquem ligados, amanhã tem mais podcast. Textos a rodo no site essa semana. Fim de semana tem o UFC aqui em São Paulo, né? Não se esqueçam, então vai ter isso também. Então a gente já vai emendar o UFC 205 numa cobertura de evento ao vivo aqui em São Paulo, que apesar de não ter as maiores lutas, vão ter algumas lutas interessantes, nomes interessantes. Não só o Minotauro, que é um nome histórico, mas até Tominhas Almeida, vai ter Claudinha, vai ter bastante gente legal lutando. Então vamos ter conteúdo ao vivo nosso, entrevista, pesagem. Fique mais do que nunca de olho no site, que essa semana, esse fim de ano, chega com tudo no MMA Brasil. Um abraço, obrigado pela companhia e até a próxima.